Ô, louco, bicho!
Capitão em linha!
É ponto bom.
Ora, ora!
Muito bem, meus amores, estamos de volta na programação da nossa querida Jovem Pan. Como é que vocês estão?
Bem.
Tudo bem? Tudo bacana?
Bem.
Tudo certo? Tudo tranquilo? Muito bem, muito boa tarde, meus aventurados do programa Pânico, com nome no SPC. Não é isso?
Exato.
Como é que vocês estão? Tudo bacana? Tudo certo com vocês? Estamos de volta com mais um desarmonioso programa Pânico pelas garborosas plataformas da nossa Jovem Pan. Bem-vindos ao programa cheio de homens brancos, cis, meia bomba e que choram no banho. O Brasil, você sabe que está uma draga. Não sabemos se a gente vai virar uma Brasil-Gentina ou uma Brazuela. Para esclarecer essa questola, o nosso ídolo do Halloween, professor Olavo de Carvalho.
Olha ele aí. Tô esperando a trilha, porra. Alô, pessoal. O negócio é o seguinte...
Sem trilha ele não faz.
Claro,
não,
porra. É você acha que eu vou vindo além aqui? Eu só não vi ontem porque tinha o caça-fantasmas aqui, porra. O negócio é o seguinte, Halloween é o cacete entrando no seu top em inglês, porra. Seus desgraçados, tá certo? Eu aviso, eu falo desde 1800 de groselha. Vocês abriram as pernas e a carreta entrou com tudo. Entrou com a lona, entrou com o palhaço, entrou com tudo, sem cuspe. Ou seja, o negócio é o seguinte, o Brasil não vai virar Argentina, nem vai virar Venezuela. O Brasil vai virar o Cracozio, porra. É a Cracolândia com o Brasil. Fuzil sabe muito bem disso, porra. Vai virar tudo, vai ter zumbi, vai ter de tudo. O brasileiro tá mais lascado que a atriz nova fazendo filme com o Kid Bengala, porra. Imagina a situação, meu filho. O brasileiro virou a torcida do Santos. É um monte de velho sofrendo e um bando de jovens falando merda, porra. Agora aguenta a catracada, porra. Inclusive, amanhã é o dia de finados e eu quero todo mundo me visitando, viu, Sam Dantas? Então vou aparecer na tua sala com o sofá novo, viu, meu filho? Agora toca vocês aí, meu filho.
Muito bem, professor. Chegou o momento dele. Vai ter o espetáculo amanhã.
My fucking comedy.
Quinta-feira.
Sexta-feira, às 8 da noite, lá no My Fucking Comedy Club. E, ó, tem que correr. Agora tem que correr de verdade, porque só tem 6 ingressos.
Ó, acabou.
Viu?
Só 6.
Ó, acabou.
Já era. Não precisa nem divulgar.
6 ingressos para sexta-feira, às 8 da noite, no My Fucking Comedy Club. Showzinho, golpe baixo, show bacana, com aquelas piadas, ó. A maravilha. Então, vai. Esses 6. Eu aconselho nem ir na porta. Porque se for na porta, vai chegar lá e vai ter que voltar pra cá.
Ah, sold out já. É, ingressos
e não vai
esgotado.
Lá, porque senão vai lá me encher o saco pra tirar foto.
Entendi.
Aí, então, nem vai.
Então, é o seguinte. Tem mais 6 ingressos. É, vão acabar. Fucking Comedy, dia 3 do 11. O nosso querido Gordão está nesse momento lá em...
Orlando City.
Orlando.
Tá na festa de Halloween com a Luquete.
Tem fotos boas,
tem fotos dele?
Tá, ele sempre...
Temos as fotos dele, fotos ridículas.
As últimas ele quebrou 2 brinquedos no parque.
Diz que ele quebra as cadeiras do parque.
Ele vai de cadeira de roda, aquela que elétrica. Isso.
Não, mas aquela de gordão americano é mais reforçada.
Isso.
É mais fácil.
Mas os brinquedos, ele já...
O brinquedo ele quebra porque é
quebrou 2 Harry Potter.
Mais fácil o Morgado destruir a Disney que a linhagem.
Muito bem. Então, já que não temos as imagens, vamos falar agora de filmes. Vamos falar de séries.
Opa!
Vamos falar de homens que brigam por causa da Branca de Neve.
Ó.
Está aí, Linhagem Geek, com Homem-Aranha descadeirado. Ele, André Alba.
Eu me arrependi de ter falo pro Gueré criar esses textos que estão realmente ficando muito bom. Muito obrigado aí a todos que se inscreveram aí no Linhagem Geek. Peço pra você se inscrever no YouTube. Grande momento ali no Linhagem Geek. Linhagem Geek tem o linhagemgeek.com.br. Grande momento, antagonista. O negócio é o seguinte. Primeiro, são 2 dicas interessantes pro feriadão aí pra galera. Tem o filme do Leonardo DiCaprio, que nós vamos assistir amanhã.
Nem o Scorsese indicou tanto esse filme.
Já tá na sessão da
É por causa do horário, é porque são 3h30.
Tá bom.
E aí a gente tem que adaptar o horário de gravação.
Entre uma reforma e outra.
E um filme, exatamente, tem a reforma também. E tem um filme que tá gerando muita crítica positiva, que é o filme do Mussum.
Ah, muita pelo amor gente de Deus, fala... não, pelo amor de
o
Deus.
O Ailton Graça é um grande ator.
Sim, é muito.
O Mussum.
Muita gente tá falando bem do
depois
filme do Mussum.
Mas ele tá bem parecido.
Exatamente, tá. É uma referência ao Mussum, né? Pra muita gente no humor. Eu gostava muito quando eu via e parece que o filme realmente é muito bom
melhor
também.
Que Bochecha.
Iremos assistir.
Leandro Mussum.
Exatamente. O problema, Emílio, aqui, agora...
Ah, não me dá dica do filme Mussum?
Não,
mas... É um clássico, os Trapalhões.
Exatamente. Oh,
é. Mussum é bom.
Cinema Nacional já é uma porcaria.
Mas esse ator, que é o Ailton
Graça...
Ele
tá muito parecido com
ele. Ele é bom ator e ele tá igual.
Ele é maravilhoso.
Tá mais gordo.
E no filme tem o Chico Anísio, tem várias personalidades. Sim. Da história ali do Mussum. Pra quem gosta e cresceu assistindo Trapalhões. Mas
é legal que você chega, você fala, feriado, vou me encontrar com a minha.
E eu procuro muito as
imagina
dicas.
Imagina você chegar pra uma pessoa que você gosta, vamos assistir um filminho? Vamos, que filme? Ah, a história do Mussum.
É a primeira vez que você vai sair com uma mina, você fala, vamos no Mussum.
Vamos no Mussum.
Mas tem muita gente que gosta, cresceu vendo o Mussum.
Old school.
Tem uma nostalgia.
Não, ninguém gosta do Mussum.
Mas qual que é a história do filme? Tem uma breve...
É a biografia do Mussum, desde quando ele entrou no Originais do Samba, né?
É,
Originais do Samba até...
É melhor assistir o filme da Xuxa, então.
Ou do Didi.
Já que vocês querem ir no filme ruim...
O filme da Xuxa já saiu de cartaz, já.
O filme da Xuxa é muito ruim.
Já saiu, já.
Não, então, o do Mussum é a mesma pega.
O filme da Xuxa, mano, foi rápido. Não, ele enaltece o cinema brasileiro. Ele viu Claudinho e Buchecha... Tem, sim, o do Mussum.
São boas histórias.
E o que você não falou é do Anderson Silva na Paramount.
Exatamente.
Uma série boa.
Vai sair uma série também do Anderson Silva. E eu gosto de enaltecer, porque eu tenho um problema com o cinema nacional também, Miri, mas o meu problema é que todo filme nacional tem que ter uma favela. Se não tiver uma favela, não
é
cinema
mas
nacional.
É a nossa
então,
realidade.
Não. Mas o Brasil tem muito mais. Tem muitas coisas pra mostrar além de favela.
A gente, entendeu? Não tem filme de heróis, né?
É, no então Brasil. Assim, dá
fazer
pra você.
Um filme com quem? Um Super 15?
Não, dá pra você fazer vários filmes. Agora.
Não, ele... Mussum não. Quer ver uma série boa?
Qual?
Da Amazon. Alemã, uma série alemã. Chama A Terapia. Pode ser que é boa.
É, boa.
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 A Terapia. Olha assim, é um filme alemão.
Não conheço.
E o...
Posso dar uma dica?
Conhece,
de filme?
Professor?
Não vi ainda.
Saiu agora. Amazon Prime.
É, posso dar uma dica de filme?
É.
Vamos lá.
Máfia da Dor, com Chris Evans.
Netflix.
Netflix.
Mas
isso.
É a história lá dos opioides.
Ah, é o mesmo? Exato. Então eles requentaram.
Só que é da mina que...
Exato. É, mas tipo assim, é um bastidor mais bonitinho. Mas
que é
bacana.
Dos opioides, que já teve a série,
exato,
tem na HBO e tem,
exato,
na Netflix.
É, mas
muito boa,
mostra
essa série.
Alguns pormenores essa penetrantes.
Se é que você me permite, chama Império da Dor, é a série, correto?
Isso.
Que é dos opioides.
Que é a história do Sackler.
Exato.
A família Sackler.
A farmacêutica.
Tem um documentário sobre essa família. O documentário é muito bom. Porque a família Sackler era dona do laboratório.
Perfeito.
E eles investiam muito dinheiro em caridade e tinham museus.
Perfeito.
Nos museus tinha...
Os Sackler nomes da família.
Tiraram de todos os museus o nome Sackler, porque eles eram responsáveis pelo essa,
financiavam
esse opioide, que é um remédio que os caras tomam.
Pagavam os médicos para divulgarem e venderem como se fosse mesmo. Né?
É boa
essa. Matou muita gente os opioides. Tá de volta os opioides, né? Você viu?
Não, opioides vende até hoje.
De novo, mas tá matando muita gente. Tá tendo de novo uma epidemia de morte nos Estados Unidos.
Mas
ele ajuda as pessoas com dor.
Com dor.
Isso, com dor, mas é dor de terminal. Pô.
Mas não
é
pra viciar,
cara,
né?
Então, Império da Dor, Terapia e Mussum. Aí...
Não, Mussum não.
Você assiste
Mussum,
Império
não.
Da Dor
Mussum
e depois...
é lá no Linhagem Geek.
Brasil?
Que não.
O Alba vai estar de Mussum.
Pior, quero ver fazer um blackface.
Você
é macho, fazer um blackface.
Você e teu irmão.
Menines.
Eu e o Eberley, vamos fazer.
Isso você não faz.
Quero ver fazer um blackface aí pros caras que...
Te cancelam.
Olha o Mussum lá, ó.
Aí, ó.
Cadê?
O filme vai fazer o Zacarias.
Você tá falando isso, mas o elenco é bom pra caramba.
É bom, é bom.
Eu vi o trailer assim rapidinho, o elenco é muito
qual
bom.
Qual é o elenco?
Não lembro.
Aí
o cara não sabe.
Oi? Não, tem o Ailton Graça, mas tem uma galera boa pra caramba. Quem? O cara que faz o Didi é aquele mesmo que fez Carandiru, que era o namorado do Santoro.
É o Renato.
Gero Camilo.
Deus me livre.
Olha
os trapalhões aí que bolaram.
Zacarias,
dá uma ligada nos trapalhões que os caras bolaram, bicho.
Mas numa boa.
Porra, tinha que pôr o Gui Santana ali.
É a Ocrida, fala pra mãe, é ela? Aqui de Didi, lá no fundo?
Não.
Tem dois Zacarias. Ocrida,
como chama a moça? Você tá ligado que é?
Não dá.
A humorista.
Dá.
A...
O Fafi. Fafi Siqueira de Didi ali.
Não,
ó.
Não, não é a Fafi Siqueira.
Não, não a Fafi é. Tá no filme do Rabin. Tá pra sair um filme do Rabin também.
É lindo isso.
Bem bicho.
Te falar,
aventuras de Rabin no Catar.
Por isso que precisa ter a Lei Rouanet pra ter esses filmes.
Não liberar qualquer
porcaria. Por isso que a gente tem que ter a Lei Rouanet pra ver esse monte de filme. Isso aí.
Inclusive.
É isso aí.
Inclusive captou na Lei Rouanet.
É, então. Tem que ter a Lei Rouanet pra filmes medíocres. É isso aí, bichão?
É isso.
Partiu.
Partiu?
Partiu o nosso herói.
Por que partiu?
Você vê que o seu quadro está trazendo discórdia. Ah,
mas é bom. Mas
sim, é
bom.
Exatamente.
Inimizades.
Está trazendo discórdia e inimizades.
Não, mas indicações. Pluralidade de indicações.
Mas
né?
No chat aqui a galera gosta, ó. A galera gosta.
Não, a galera, eu tô pouco me lixando pra galera.
Ó, o cara tá mandando aqui, ó. Mussum a cabeça do... Não, aí não posso falar.
Não, não sei, sem gracinha.
Tem um monte de coisa.
Vamos
aqui.
Vamos lá, porque agora, senhoras e senhores, chegou a hora dele.
Quem?
Ele... O Cauã Raymond que caiu do berço de cara.
Quem?
Boquinha de pochete.
Quem?
O nosso herói.
Quem?
Fuzil, o herói do Brasil. Ele Fuzil. Merece.
Ah, meu paizão. Ó, hoje é o seguinte, sonhos serão realizados, muitos talvez, porque temos 105
padarias.
Milhões na Mega Sena.
Opa.
Boa.
Faremos o nosso jogo, obviamente, que a gente quer se aposentar de uma forma mais rápida.
É hoje.
Hoje sai e a gente vai saber das pessoas, vamos numa lotérica.
Você se aposentadoria com 105 milhões? 105 milhões?
105, dá pra se aposentar bem.
Dá?
Não dá, não.
Aí, ó.
Joguei.
Já jogou?
Joguei.
Deixa eu ver os números que você jogou.
Vai lá. 0307111840
Não, nós vamos fazer... Aí todo mundo fazer joga e você vai ganhar
não,
10
nós vamos
reais.
Fazer, nós vamos fazer a numeração da inteligência artificial.
Que a gente acertou mais que a inteligência da última vez.
A inteligência já fala que não dá pra acertar. Ela manda
mas
você
ela
não
ela é inteligente ou não?
Não, não. É. Mas vamos jogar.
Sim, vamos.
Pode sim. Pedir números aleatórios.
Quantas dezenas são?
6.
6 dezenas da inteligência
artificial. Lá, a gente podia pedir pro espírito.
Não, espírito
por favor.
Não.
Mas você vai perder o meio hoje.
O espírito é o Faustão.
Pedi.
Faustão!
Eita!
Eita!
Os caras, 7,37
Mas
qual que é a pergunta?
O que você faria com 105 milhões? Quais sonhos você realizaria? Vamos na lotérica, vamos num boteco ali, tal, que é um momento descontraído que eles estão almoçando e só tem aquele tempo. E vamos fazer o nosso joguinho.
Bom, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar os números agora da inteligência. Artificial.
Agora ela tá com uma coisa assim, não posso sugerir números.
Eita, como jogo.
Todas as combinações de números têm a mesma probabilidade.
Você fez a pergunta errada.
Jogar, recomendo escolher números que tenham significado pessoal.
É, ela virou. Não,
agora
virou.
Virou isentona.
Politicamente correto, isentona.
Virou coach,
a pergunta você não fez correta.
É uma palhaçada.
Dá para fazer um Leonardo.
Vou falar. Se você, vou falar que...
Tenta enganar ela.
Quais foram os piores...
Quais foram os números que mais acertaram na Mega Sena?
Não, mas não vamos jogar nesses.
Mas ela vai dar mais ou menos uma linha.
Você jogou?
Joguei, apostei. E se ganhar 105 milhões, pode ter certeza... Que aqui estarei.
É, mas você... Ah, tá bom.
Você voltará?
Ah, com aqui? 105 milhões, pra quê?
0307.
Não, mas não dá, que
não
senão
fala,
vão jogar.
Todo mundo vai jogar e você não vai ganhar nada.
Daí?
Não,
ele ganha
posso
junto.
Posso dividir 105 milhões?
Não, ele é um cara do bem, pode
falar. Eu quero dividir o prêmio.
Quer? Vamos lá, socialismo.
Vai 03... lá, socialismo, então. Vai, anote aí.
0307, que é meu número da sorte. 11, Romário. 18, que é Rai, que é um número judaico. 40. Que é a minha idade, e 45 eu errei. Porque eu queria colocar 47, não me explica por quê. Então, talvez por isso eu erre.
Só
eu
não
queria
vai
47. Mas, 105, apostei 5 reais aqui.
O senhor poderia anotar as 6 dezenas dos humanos aqui pra
primeira
eu já
coisa
ir com
aumentar
consoles?
O salário do
pra
trabalho.
Pra você jogar?
Somos em 6, cada um fala uma dezena.
Cada um fala um número, boa, Fuzil.
Somos em 6,
não, 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 vamos da inteligência.
E o nosso também.
Não, o nosso a gente perde.
O Sami travou aí.
A gente já acertou.
Travou, Sami?
Não responde mais o Sami. O fantasma entrou no computador.
Então vai lá,
dele.
Fala o um número aí, Sami.
18, meu aniversário e número 18. Da vida.
Vou falar 05.
Vou falar 08.
26.
26.
Isso.
08.
07.
07, faltou um, dois.
33.
Pronto.
Idade de Cristo?
Isso. Boa.
33.
Esse é o
42. Jogo. Sapato da Maria Bethânia.
Quem me chamou?
Lembra? Quem me chamou?
Quem me chamou?
42. 42. É a chulapa da Maria Bethânia.
Sapato da Maria Bethânia.
Esses são os nossos.
Quem me chamou?
É
não pode mais. Piada muito.
Não pode mais agora.
Tá aqui, ó. 1805, 2608, 07, 33. Joga 42 também.
Não dá, são 6. Faz outro jogo, então.
Tem outro jogo. 23.
Olha lá, esse é da inteligência.
Vamos fazer com coisas engraçadas. do bingo.
Vamos lá.
Dois patinhos na lagoa.
Então vai lá. Dois patinhos na lagoa, 22. Que mais?
Carro I30. Coloco 30.
Não,
isso sempre
não
fala isso, sempre fala. Fala, vai bingo.
Pô, você é do bingo.
Você não é do
bingo. Ninguém fala I30.
Carro novo, vai. I30.
Boquinha de quina.
É o 30. É por causa do carro. Sempre saiu um carro novo, ó. I30. Sempre tem um velho que lá tem.
Então vai lá,
sempre
30, 22, 30.
O ronco do porco é 1. Tá falando bingo.
O ronco do porco é 1. 01. Que mais?
24.
Sapato da Maria Bethânia.
24, do jogo do bicho.
24 do bicho. Fechou, né? 2, 4, 5, é isso?
2, 4, animado.
São
8.
Mais um.
O... 8 tem centímetros. O craque de bola, que é o 10.
Craque de bola, Pelé, 10. Então tá aqui, ó, dois jogos.
Joga.
5 cada um. Não,
se cada um puder dar, se puder dar 10 reais aí...
Ah, não, pelo amor de Deus, cara. Se você não tiver...
Joga e joga.
Vai.
Não, não, é isso. Tem. Eu não tenho 10 reais.
Também se ganhar, a gente paga.
Você tem troco tem pra 10, 200? Aí?
Não, não recebi
tem
ainda.
Tem troco pra 200?
A gente só recebe semana que vem. Deixa eu passo.
Dá troco pra 200. Dá troco pra 200.
O Emílio também tá com essa nota aí já tem 4 anos, velho.
Emílio hoje.
Esse Guará aí, esse Guará.
Rendeu 30 centavos na carteira.
Ó, tem 100 aqui.
Tem carpa aí, tem carpa? Não, a Motébica não vai ter. Então, eu pago, vai. Aí, quando vocês
reais.
É, se vocês ganharem, vocês me devolvem.
Ô, traz uma marmita pra gente
hoje.
Ah, parou.
Pra mim já deu, tchau. Muda a câmera.
É isso?
Aí. É isso, vou embora.
Então, nós vamos fazer os jogos. Se você quiser copiar, pode copiar os jogos, porque agora, senhoras e senhores, nós temos ele. Atrações sensacionais com o Zuzu.
Emilhão, no programa de hoje teremos o procurador de justiça, professor e ex-deputado estadual que presidiu a Assembleia Legislativa de São Paulo. Você sabe que é o Fernando Capesso.
Capesso vai estar aqui.
Bom assunto que a gente vai puxar com ele. Talvez você não queira falar agora, mas quando ele estiver presente ele vai falar.
Do quê?
Assuntos que a gente conversa nos bastidores.
Ah, sim. Puxar assuntos.
Né?
Certo,
isso
certo.
Que a gente vai falar. Mas olha que elegante, também teremos aqui o promotor de justiça, mestre e doutor em direito e doutor da Université Paris de Sorbonne. Que chique, não?
Oh.
Silvio Marques.
É isso aí.
Poucos estudaram em Sorbonne.
Fernando Henrique fez Sorbonne também.
É, se achava o Sami tentou, não passou.
Sociologia.
Isso.
Não, mas Sorbonne é uma faculdade que poucos conseguem.
Sociologia,
não é
muito forte.
É, bem bacana.
Bom.
É a visão francesa da ciência.
É um pouco melhor que a Estácio.
Dois nomes aqui. Então a gente já tem uma pauta aí que, né? Vamos ver. Segue,
é, uma pauta que
a gente vai ter que trabalhar.
Vamos
Os assuntos
trabalhar.
São diversos.
São
mas como,
diversos assuntos.
Como o Capês ele tem essa capacidade e eloquência, ele participa do Sim. Linha de Frente.
Certo.
Então qualquer assunto que você toca pra ele, ele gosta de falar. Ele faz a pergunta e responde mesmo.
Isso. Exatamente.
Ele melhora a pergunta.
Não é? Ele se auto-entrevista.
Ele se auto-entrevista.
Ele aprimora as nossas
Então isso é bom.
Vamos ele melhora a pergunta.
É. Vamos bate o de lá. Vamos nessa?
A gente pode sair.
Vamos. O que, que foi, Delari?
Uma foto de uma cara. É muito inusitado, né? O Capês chupando um sorvete de casquinha.
Tinha o um cachorro quente, agora tem um sorvete.
Ah, isso aí deve ser em outro lugar.
Ele pediu pra tirar a foto do...
Capês e férias.
Ele pediu pra tirar a foto do...
Capês paisana.
Muito bem. Então pode soltar a fita, porque começa agora, senhoras e senhores.
Resenha do...
Olha só, esse assunto é muito debatido aqui e você busca sempre uma solução, meu querido Emílio Surita. Os Estados Unidos regulam a inteligência artificial. O que, que acontece? Eu sempre falei aqui, os deepfakes que manipulam o rosto e voz estão proibidos de enganar consumidores, reproduzir conteúdo com a discriminação e de influência à população em momentos de eleições. Por quê? Você sabe que ele pega a cara do Biden e pode manipular a fala, assim como do Donald Trump,
Sim.
assim como a do Bolsonaro. Recente, o Biden falou que ele mesmo, tem as imagens aí para ilustrar, se assustou com a deepfake.
Não, mas o Biden também.
É, mas também ele é muito travado,
não é
no Botox.
Assustar, né?
Não é muito difícil colocar a boquinha
Biden
no Biden.
O Zé travado, lembra
certo.
Do Zé travado?
O Zé travado. Mas a gente sabe que isso daí pode sim influenciar a política, porque as tias do WhatsApp, quando você recebe uma imagem Verdade. Com um discurso que você não sabe qual é, pode ser manipulado. Inclusive nos Estados Unidos, uma brincadeira que não caiu muito bem, o Alba gosta dessa história do woke, pegaram o Biden e fizeram ele de uma outra forma mais moderna, fazendo até uma publicidade de cerveja, mas ele mais moderníssimo.
Você trouxe?
Lógico.
Então vamos assistir.
All right, everyone. So it's Friday night. I'm getting ready to go out. I'm feeling kind. But before I go out, I've got a free game. And the only way I pregame is with...
and ice cold Bud Light. So good.
Essa é a brincadeira que aconteceu por causa da cerveja, que ela foi fazer uma propaganda e tentou lacrar. E agora, a Bud Light está no UFC, que ela quer porrada para tentar mudar a sua imagem.
E esse negócio da inteligência artificial, os Estados Unidos realmente, viu, Sammy? Os Estados Unidos, ele tá batendo muito nisso, portanto que no sindicato, quando teve a greve dos roteiristas, tiveram várias leis acerca da inteligência artificial, que não era proibido a inteligência artificial criar roteiro, e também na parte dos atores, que ainda não acabou a greve dos atores, a dos roteiristas sim, a dos atores não.
Boa.
Essa questão do deepfake também estavam nessas reuniões para não usar deepfake dos atores e das atrizes também no contrato. Então, os Estados Unidos está bem preocupado com esse negócio.
O que está pegando muito é para quem faz dublagem. Depois a gente pode aprofundar sobre isso, mas as dublagens estão cada vez mais perfeitas.
A gente pode trazer exemplos.
Boa. A gente tem vários podcasts que o cara traduz lá, o Elon Musk, e você fala, caramba, que perfeito que é isso. Bom, vamos falar um pouco.
Tem o Michael Jackson falando em português, você já viu?
Perfeito.
Eu não sei o que fizeram de mim.
Sim. Achei tão bobo aquilo lá.
É bobo, mas é legal.
Eu não sei o que fizeram de mim, porque eu tinha um problema. Eu
falei...
Mas fazer bem. Esse é exatamente o exemplo que você usa da inteligência artificial. Beleza, os caras sabem fazer, mas coloca umas babaquice que você fala, não é o cara.
Tem o Michael Jackson cantando Evidências.
Tem.
É uma palhaçada.
Tem o Caneta Azul cantando Racionais. O
que mais? Vai, vamos coisa séria.
Vamos falar uma coisa seríssima. A Bolívia, alguns países da América do Sul, ela falou, vai cortar laço. O que, que aconteceu? O governo do presidente boliviano Luiz Arce acusou o Estado de Israel de cometer crimes contra a humanidade nos seus ataques à faixa de Gaza. Além disso, anunciou o rompimento das relações diplomáticas com o país. Em entrevista coletiva, a ministra da presidência, que é a Maria Nela Prada, afirmou que a Bolívia exige o fim dos ataques na faixa de Gaza.
Aí o mundo tremeu.
Então, o que vai mudar nessa história?
A ministra. Aí,
não vamos falar muito da... É a ministra, é a Bolívia. Mas o que eu quero atentar com vocês?
Ministra.
A gente sabe que a parte vermelha ela vem dominando a América Latina.
Tá pintando.
Venezuela também. A
Colômbia perdeu tudo.
Eu sei, mas o que eu quero dizer é o discurso da esquerda.
Você viu a Colômbia? Você não viu a Colômbia?
Lógico que eu vi a Colômbia.
As eleições? As eleições nas regiões? Perdeu tudo a esquerda.
É? Não acompanhei mesmo.
Agora, pouco tempo.
É, mas eu digo mais do discurso da esquerda em relação a Israel.
Os caras estão cansados da canhota.
Estão cansados, mas esse discurso, ele não vai para lugar nenhum.
Não vai, o que, que vai do...
E é muito triste o cara não colocar...
Também, qual a importância da Bolívia?
Não tem importância.
Nenhuma.
Na verdade, a gente
tocar
se atentar que os discursos que, inclusive, no nosso país são colocados pela esquerda, são tristes, né? Existe uma... são levianos, porque o cara não consegue fazer uma equivalência em relação a isso.
Coloca narrativa pro jogo.
Coloca narrativas. E sabe o que está acontecendo, que a gente já colocou aqui? Vários atentados, manifestações antissemitas. O que está acontecendo na França é uma coisa assustadora. E a gente vê um discurso que não vai para lugar nenhum.
Teve na Itália também.
Isso que eles condenam Israel, mas eles não condenam várias autocracias.
Exato, é só colocar como o Hamas.
Não só o Hamas, mas você tem vários países que são autocracias, que são regimes ditatoriais e que eles não rejeitam com veemência. Então tem um nome, isso é antissemitismo evidente.
Sim. Colocaram ratos, né, dentro de um McDonald's lá na Europa. Enfim, estão colocando de novo sinais da Maguém Davi, da Estrela Davi. Enfim, é uma coisa horrorosa que está acontecendo, mas a gente está pontuando isso aqui. Mas, olha só, só o que faltava. O presidente da FIFA, que você conhece bem, o Gianni Infantino, anunciou que a Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo em 2034. Você sabe, Samidana, que a Austrália acabou se retirando dessa disputa, deixando para a Arábia Saudita como candidata única. Agora, por quê? Vai lembrar, Qatar, Arábia Saudita, certo. Existe um lobby, né?
Chama Sports Washing. Quando você tem o filme
meio... É dinheiro, né?
Queimado, não,
mas quer limpar a imagem.
Quer limpar a imagem do maior torneio do mundo. Você sabe que a próxima Copa vai ser em 2026, Canadá, Estados Unidos e México.
Perfeito.
Sim. Aí a FIFA bolou um negócio meio estranho. 2030, você vai fazer a abertura dos jogos na América do Sul.
Tá.
Vai ter no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. E o resto, O restante do torneio vai ser na Espanha, Portugal e Marrocos.
Isso.
Então, quer dizer, vai ser um...
É um lobby mundial, mas vale lembrar.
Já
agora, Arábia, mas é legal.
Tem muito dinheiro. É legal, é que assim, tem muito dinheiro por trás de uma Copa do Mundo. E se você recorda, no Catar, o presidente da FIFA, ele fez alguns lobbies, né?
Já faz muito.
Muito, né? E quem tá levando os jogadores, inclusive brasileiros, da Europa, a gente sabe quem é. Quem que é o cara da Arábia Saudita?
Quem?
É o Salmão.
Salmão. Bin Salmão.
O bom é esse. O Salmão manda sumir.
Então, tem jornalista que sumiu.
Não tem muito problema.
Não tem muito problema.
Tem muita democracia lá.
Parece que não tem muita oposição também. Sim,
não, mas eu acho que é legal ter Copa do Mundo na Arábia.
Vários lugares. Eu também acho legal, Emílio.
É sem graça, mas é legal.
Eu acho legal e tomei a liberdade.
O Qatar foi ruim.
Eu achei ruim.
A gente vai mandar o Rabinho.
O máximo.
O Rabinho foi o grande momento.
Vai ser o nosso destaque.
Foi o grande destaque. Da Rabin. Copa do Qatar
com 30 Nicoretti.
Foi Fábio Rabin.
E vai brilhar na Arábia.
Meio
também.
Bebaça
no meio do jogo.
Ele vai nos representar lá.
Isso
na
emociona.
Vai
agora
brilhar na Arábia se Allah quiser.
A gente pode. Bom, depois eu puxo mais uma que é fantástica.
É?
É, muito boa.
Não é isso?
Obrigado.
Que é essa água
obrigado,
aí,
Diego.
Muito
obrigado.
É pra você, Zuzi?
Isso aqui é uma vodiquinha.
É vodka?
Uh-uh.
Não pode ser.
É água,
deixa
não
eu ver
pode.
Se é vodka.
É água, água.
Hã?
Aguinha. É água.
Você tá tomando. Puta, vodka pura.
Não,
você não vai tomar.
Por quê?
Não vou deixar.
Pra me soltar, mas não.
Fez mais vezes já isso aí. Já. Então, Emílio, eu não queria falar nada,
traz
mas é a
caneca.
Quarta vez que ele faz isso.
Não,
não
pura
pode
não.
Beber?
Pura não, não pode.
Não, mas não tá.
Hoje é quarta-feira?
Não, não.
Hoje é feriado. Pô.
Não, tá fica aqui, ó.
Fica com a aguinha.
Na caneca.
A canequinha do Mussum.
É, a caneca do
Mussum. Vai tomar escondido, né?
Muito bem, meus amores. O que você ia trazer sensacional?
Deixa eu te falar um negócio. Você... com muita habilidade, trouxe a alta dos preços dos alimentos, certo?
Cebola. Arroz.
O arroz isso. Está caríssimo.
Tá. É.
Então, o que aconteceu?
O arroz agora está caríssimo. Você viu quem fez o L que fala, né? Na época, quando subia, era culpa do Bolsonaro. Agora é culpa do clima.
Sim. Exatamente.
Ah, e o clima...
É igual a Amazônia. Está acabando com o arroz.
Então, o arroz era culpa do Bolsonaro. Agora é culpa do clima.
De quem?
É uma passação de pano que eu nunca vi.
Segundo informações que a gente foi pesquisar, sobe 16% esse ano.
Culpa
correto?
Do...
Quem que você acha?
Sazonal. É culpa do clima.
Exatamente. O patamar de preço não era observado desde o auge da Pandemex, correto? Porém, temos uma promoção de arroz que a população, o brasileiro, ele sempre sabe se adaptar e dar uma volta. Olha o que este homem fez no supermercado para as pessoas comprarem o arroz mais barato. Na tela.
O que o cara deu bobeira aqui? Vamos fazer uma promoção relâmpago agora.
Tá funcionando.
Promoção relâmpago agora, hein? Em 5, 4, 3, 2, 1. Arroz cristal, 5 quilos a R$ 9,99. R$ 9,99.
Agora tá.
Na loja, procura. Olha lá. Meu Deus do céu!
Tá certo.
Que canalha!
Maravilhoso.
Fuzil fazer isso.
Isso é uma brincadeira.
É uma brincadeira boa.
Uma brincadeira boa que ilude a população. Mas é o que acontece com a nossa população.
Sim.
A gente acha que vai estar em promoção, mas na verdade só sobe. E por aí vai. Bom. Vamos para a Venezuela?
Partiu.
Você que manda, Zuzi.
Que bom. Eu acho que eu tenho um tempo mais agradável.
Tá.
Na verdade, eu tô péssimo hoje.
Por quê?
Porque eu dormi muito mal. E essa
sério,
é a vida
eu dormi
real.
Muito bem.
Que bom.
E o bunker
fico
que
feliz.
Você ia fazer para sua filha?
Não é só bunker. O negócio é o seguinte. Isso você fez, o Sam é
sua
um
filha
projeto.
É muito linda.
Minha filha é maravilhosa. Você vai falar da minha mulher que
parece
é um tesão. Eu também acho, mas eu... Enfim. Minha filha, ela dorme muito pouco. Se já não bastasse isso... O meu cachorro teve diarreia.
Nossa
então,
senhora.
Então, olha que coisa desagradável a vida real. Eu tive que abrindo a porta pro cachorro, eu não dormia absolutamente nada. Existe um revezamento, você sabe, para quem é pai, eu até vou trazer aqui algumas dicas. Que é o Nana Neném. Você não deve fazer a menor ideia o que seria um Nana Neném. Você sabe
Rivotril.
Que é?
Nana Neném?
Nana Neném
é
o seguinte.
Uma música.
Não.
Nana Neném, que a Cuca vem pegar.
Deve ser essa referência. Mas é o seguinte, para o bebê dormir, você tem que deixar ele chorando durante 10 minutos. E depois você vai lá e acalma. Então dá muita dó.
Mas chora muito?
Mas chora ainda. Chora.
Você sabe que tem que estar Martini?
É, eu já tentei.
Na mamadeira.
Um pouquinho de Martini pra dar uma desmaiada.
Martini Bianco.
Que
Martini
é docinho. É.
Você dorme, põe na mamadeira, mas dorme que nem um...
Dorme muito pouco.
Mas dorme gostoso.
E o Sammy que vai ser pai.
Meus filhos foram criados no Martini Bianco.
Foram. Os dois. Por isso que eles são calmos.
São calmos.
Tranquilos. O Sammy, eu te dou essa dica que você vai ser papai.
Olha que filha linda. Vamos aplaudir.
Parabéns. Vai vir o Pililico 2 aí.
Isso aí é a coisinha mais linda,
Nina. Aronis parabéns, Luzi. Obrigado. Parabéns. Obrigado por enaltecer minha família. Parabéns também. Pro pai. Mas o Sammy é que... Eu tô dando essa dica pra você, Sammy. Que vem aí um sofá e um filho.
Pilico segundo.
Quando o cara compra um sofá, Emílio, é uma tradição judaica.
E o sofá de 200 pau?
Não tem
o sofá de 200 pau. O Sammy começou com essa, né? Ele tava malandrão, solteirão. Agora ele tá na do sofá. Por que um homem compra um sofá?
É
igual a escova de dente, né? A hora que pede o sofá, quer decorar.
Ver filmes melhor.
Já tem o gato, já.
Daqui a pouco é isso, Sammy. Mas eu desejo muita felicidade aí.
Melhor
eu
é o
sei
homem que ganha um sofá.
Vem mais um pililico. Mas, enquanto o pililico segundo não vem...
Pililico segundo.
Não, pode ir um dia, mas hoje não tem nada encomendado.
Estamos de volta na programação da Jovem Pan, sempre com gracete, despojado. Eu sou o Daniel Zuckerman, ao meu lado, Emílio Surita, grande nome da rádio brasileira. A gente segue aqui com a resenha, falar um pouco sobre a Venezuela.
É, Emílio,
o Genésio tá aí, e o Samidana, o papai do ano, vem aí. Bom, é o seguinte, a Venezuela, que está madura, segundo o Fábio Gueré,
sim.
O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, equivalente aqui ao nosso STF, suspendeu o resultado das primárias da oposição, como a gente já disse aqui, que definiriam quem enfrentaria o Maduro nas eleições de 2024. A decisão da justiça veio depois que um deputado acusou irregularidades no processo eleitoral. Aí o que acontece, Emílio? O próprio governo reforçou a decisão do tribunal, mas com isso, os Estados Unidos ameaçaram retomar as sanções contra a Venezuela se Maduro quebrar os compromissos eleitorais. Você sabe o que está acontecendo.
Sim.
Tem uma oposição que ela estava ganhando 90%.
Sim.
E me parece que ela tinha ideias boas até de privatizar, mudar a história da Venezuela, sim, que é escrava desse comunismo, eu diria.
É isso aí.
Os Estados Unidos, que precisa comprar petróleo, não quer comprar mais da Rússia. Né? Nem quer
nem dá,
comprar. Mas nem produz mais petróleo a Venezuela.
É, mas ele
Venezuela
que...
perdeu a...
O
perdeu
ponto
a...
é...
Perdeu tecnologia.
Existia um possível acordo dos Estados Unidos agora, sim, com a Venezuela.
É tudo sucateado a Venezuela.
E essa história, que é a favor da democracia, do Maduro, que ele falou, inclusive o Lula pediu sobre isso, ele já de novo mudou o jogo.
O Lula só tá falando besteira.
É narrativa.
Mas de novo. Você viu o Lula falando ontem?
Eu vi, o Lula falando do Neymar, eu vi o Lula falando da guerra.
Do Messi.
Isso da guerra, eu acho assim, precisava alguém só bater um papo com ele para dar uma estudada mínima do que está acontecendo. Sim. Porque quando você simplifica uma coisa que é tão grandiosa e tão problemática...
Que ninguém conseguiu resolver até hoje.
Que ninguém consegue, é uma grande responsabilidade. A gente não coloca... Pelo amor de Deus, liga para os caras do Hamas. Ô Lula, liga para os caras do Hamas e solta ele.
Mas é difícil, velho, é complicado. É melhor tirar o microfone da mão do que deixar falar.
Não pode deixar gostar do jogo.
E essa narrativa da Venezuela vai ser igual a de Cuba, que os Estados Unidos está fazendo a sanção, né? Caso eles não tenham eleições democráticas, aí os Estados Unidos ameaça a sanção e aí vai ser igual a Cuba. A culpa vai ser dos Estados Unidos. Mas essa vai ser a narrativa.
Mas perfeito. Do Lula, não sei se você viu que ele falou que o Messi ganhou a bola de ouro.
Sim,
falou,
oitava.
Ele falou assim, a oitava bola de ouro, e falou assim, olha, se serve de exemplo, porque ele não faz noitada, e fez uma referência.
Deu uma cutucada no menino.
Aí o Neymar respondeu, se você viu, ele falou, olha, se noitada não faz jogador, cachaça não faz presidente.
Essa
foi a resposta.
Trocando farpa no Twitter.
Farpinhas online.
Farpinhas do Twitter. Que coisa, hein?
Ficou assim, ficou um clima ruim, clima péssimo.
Ah, mas vai lembrar, porque o Lula tem um pouco, né, um apreço pelo menino Ney, porque o Neymar apoiou o Bolsonaro nas outras eleições, mas não tem nada a ver ele falar do Messi.
O que o Lula entende?
Que o Lula é técnico.
Já tinha brigado com o Ronaldo, fenômeno.
O Lula acompanha o futebol chinês.
O Lula deu estádio pro Corinthians.
Exato.
Opa.
É,
mas nunca chutou
Corinthians.
Uma bola, eu acho, Lula.
Quem?
Lua, jogou.
Mas deu estádio.
Deu estádio.
Deu estádio. Taquerão.
É. Ele era mau goleiro.
Bom,
mas...
primeiro ele tem que resolver aí ele a meta. Tinha... Vai bater a meta ou não vai bater a meta?
Qual? Né? A meta?
É. É.
A meta tá com.
A meta econômica.
Dobrou a meta.
Dobrou.
Podemos chamar?
Podemos. O agora é ele.
É ele?
Acho que é o ponto que ele. Sim,
então,
ele
diretamente do Instituto Samidana, começa agora, senhoras e senhores, o.
Foca do arroz.
Vocês falaram em meta, você sabe que o Haddad reclamou, viu, Emília? Reclamou.
De novo?
Ele falou assim, ó, a jornalista fez pergunta muito dura.
É... O querido e querida?
É, por isso que ele
citou. Tchau, querida.
Ou seja, ele não gosta que faça pergunta dura. Tem que ser só...
suave.
Na manteiga.
É, tem que só levantar para cortar.
Tá.
É, então, ele não gostou. Mas, enfim, os economistas já estão pondo na conta 0,25% ou 0,5% de déficit público. Isso é muito ruim, porque mostra uma falta de compromisso com as metas estabelecidas pelo próprio governo. Então, isso ainda vai dar pano para a manga, a gente vai pagar a conta, sem dúvida. Agora, hoje é o dia da super quarta, aquele dia que você gosta. Aquele Sim. é seu amigo, Zuckerman.
O Sheron.
Jeromel
Paul.
Conhece ele como Sheron também.
Você conhece, sua família vai muito lá Sim. falar com ele. E ele, e ele vai lá decidir as taxas de juros americanas. Ah, a maior expectativa, 98%, segundo a Bolsa de Chicago, que faz o monitoramento, de chance de ficar entre 5,25% e 5,5%, que é a taxa atual. Lembrando que as pessoas põem dinheiro, né? Chamou uma opção sobre taxa. Então deve continuar, a gente vai saber daqui a pouco quando for anunciada. E hoje também, mas lá no final do dia, quando você estiver indo lá para o Latrinca, Zuzu, vai ter a decisão do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Selic. Banco Central, sobre a Selic. Aqui, 96,5% a probabilidade pelo mercado de uma redução de 0,5% percentual na taxa de juros, sendo assim, se acontecer isso, vai ser a terceira queda de 0,5% seguida e a taxa atingirá 12,25%. Acredito que vai acontecer isso. E outra notícia que chamou atenção nos tabloides foi que a controladora da Starbucks, que também é do Subway,
no
e
Brasa,
também do
né?
Italy, no Brasil, entrou com um pedido de recuperação judicial. Eles têm uma dívida de 1,8 bi de reais. 1,8 bi. Aí o que eles falam? Eles falam assim, ó, desde a pandemia a gente só toma porrada. Eles falaram que tiveram uma queda de 95% nas vendas e seus parceiros comerciais ficaram em inadimplentes. 95% foi em 2020. Mas em 2021 eles perderam 70%, em 2022 30% e nesse ano eles estão perdendo. Então é porrada.
Para recuperar atrás é difícil. De porrada. Né? Quem vai tomar um café em casa, né, num delivery?
Então,
é
mas você pode. Imagine o Starbucks, uma das Sim. marcas mais famosas do mundo. Pelo menos
a acho que só no Brasil que Starbucks vai à falência, né?
Eles falam o quê? Ambiente muito difícil aqui no Brasil, muita instabilidade. Nosso governo fica, olha a cobra.
Brasil é lugar bom para quebrar.
Bom,
quebrar
grande.
Quebra.
Do jeito que tá maravilhoso.
Você vê, os caras estão tudo indo embora porque é muito difícil manejar, pegar o esquema, né?
O cara sempre vai inventar um
de
imposto.
Tributo, de imposto. Agora o barba aumentou lá para as garruchas, hein? Você que agora arrumou a bolsonarista
que
gosta
lá.
De arma, aumentou o IPI das armas.
É isso aí,
tá,
você
tá
vai
ligado
fazer agora. Vai diminuir o tráfico, porque eles compram arma, né? Um tudo pistolão. Certinho. Pra...
Agora a segurança pública pode ficar tranquilo que nós vamos ter segurança, que aumentou aqui, ó, quanto foi aqui que o governo aumentou? 55% alíquota sobre revólveres, pistolas, espingardas, carabinas, spray de pimenta também está no rolo. Então, se você precisar se defender aí, meu amigo, vai custar mais caro. Mas também, eu acredito que com esta medida democrática, os bandidos vão sumir todos.
Você não vai tomar
porque
nem
não vão
café,
ter mais dinheiro
não vai conseguir comprar nada. Nem para tomar um café no Starbucks.
Rapaz, você gosta? Muito fácil resolver.
E também você sabe que bandido quer ser justo. Ele
isso.
não vai querer usar
Ele segue
arma,
a lei perfeitamente.
Isso.
Então, o bandido também vai deixar a arma em casa.
Ele só assalta com arma legalizada.
Isso,
registrada,
claro.
Tudo bonitinho. Sim. Tal.
Mas é isso, aí. Não tem grandes notícias. Teve só também um golpe que na comunidade cigana, ciganos mesmos deram 600 milhões em um golpe. Golpe do Ouro.
Aonde?
É, é uma comunidade...
Na Europa?
Não, aqui.
No Brasil?
Só que foi numa comunidade. Comunidade cigana. Ficou liderado por Oscar Gais, o Iosca, e Oscar Gais Filho, o Tato, segundo a Polícia Civil. O que acontecia? Como todo golpe, eles falavam, a gente dobra seu dinheiro, a gente tem um esquema. O esquema deles tinha 50 pessoas trabalhando. E aquela história, a dobra no começo, que é pouquinho, dobra no começo. São ciganos que deram golpe nos ciganos, ganharam a credibilidade da comunidade, puseram um monte de dinheiro, os caras sumiram. E os ciganos caíram no golpe e falaram, olha, a gente via que eles estavam indo bem, a gente acreditava, porque eles ostentavam.
Mas cigano aqui, o cigano do leste europeu, ciganos do...
Já não
aprofundou tanto.
Só vê a manchete. É bom se aprofundar. Olha, seria a manchete bacana. Da manchete.
Ele lê a notícia na UOL, pega lá. Então
pega
a
cabeçada da UOL, o cigano.
Ele jogou agora. Falou, essa vai ser boa,
Maria. E eu já tomei puxão de
orelha,
eu tô com bastante. Orelha do Delari, porque a resposta do Neymar a Lula
é fake.
Então diz aí. Então
você, além de não trazer a notícia cigana,
ainda
você
dá
traz
uma notícia fake.
É que ele tava comprando sofá, ele tava sem tempo de aprofundar.
Mas diz que o mineiro lá...
Eu resolvi não deixar minha esposa ter amantes diferentes do
Sucre. Ah, sim.
Aí eu tenho que dar muita atenção em casa.
Eu imagino.
Mas a minha não tá em Gramado, bonitão. Tá no Festival de Chocolate. E vai pra Bragança, pro Linguiça.
A minha não vai pro Equador.
Essa é a parte que a galera gosta, ó.
Ninguém gosta
disso. Ninguém gosta. Isso é uma coisa muito pessoal, invasiva.
Eu acho,
né? Eu perguntando quando sua filha vai conhecer o pai biológico. É mentira.
Quando você apresentar seu filho pra outra.
Beijo, vai alongar o sogro.
Eu não entendo por que essas...
Gratuitamente.
É.
No momento conturbado. E ao invés de você dar uma dica de Starbucks, viagem para Maldivas...
Então não vamos ter mais o seu Frappuccino
Moca, que é uma tradição.
Frappuccino Moca.
O muffin, aquele muffin maravilhoso.
Eu não consigo
pagar 30
reais. Eu não
reais
consigo acreditar que o Brasil conseguiu quebrar o Starbucks.
Tá achando o quê?
Você tá achando que o Brasil...
Vai brincando
com o Brasil.
Vacila pra você ver se a gente não derruba a Coca-Cola
vai
também.
Vai brincando.
Vai
achando que a gente é fraco.
Cara, quebrou o Starbucks.
Tudo. Detonamos o time do Santos.
Mas eu acho que tudo isso foi culpa do encosto aí. O cara, fiquei preocupado. O cara falou que tem um espírito atrás de mim.
Ele gostou.
Falou. E você vê que é um espírito meio retardado, que demora para responder.
É.
Espírito mais raspado.
E não tem nenhuma solução para as empresas? Como que chamava aquele empréstimo de capital de giro que tem que o governo cedeu?
Quando chega...
Como chama, Sammy, que você tinha
o Starbucks quebrou.
Não,
tem Starbucks no Himalaia. Você sobe o Himalaia e tem um Starbucks.
Mas o problema que eu entendi aqui é que, além de eles terem uma dívida enorme, eles não estão conseguindo ganhar dinheiro. Então,
não consegue faturar.
Está devendo e ainda não consegue sobrar nada.
Mas eu vou falar uma coisa para você. O empresário do Brasil é o cara que sofre.
Guerreiro.
Que mais sofre.
É o que mais sofre.
Principalmente o pequeno e médio.
Exatamente.
É
o que sabe quanto custa o funcionário. Porque tudo é enrolado. Uhum. Tudo é difícil.
Burocrático.
E ainda vem o governo taxando.
Lei trabalhista.
Taxando. Vem o fiscal. Fiscal que é uma janela com 10 aberturas, porque a janela não está no critério.
Tem 30 itens.
Banheiro tem que ser um banheiro com azulejo, sei quanto. É só.
São guerreiros.
São caras que se ferram. Esse é que é o problema. Por isso que não vai pra frente. Não tem como ir pra frente.
E ainda o cara quer taxar, quem quer incentivar.
É muita gente tentando puxar. Você sabe que a gente tem uma pesquisa que quanto o governo, né, um parlamentar, gasta em relação ao salário mínimo. No Brasil, é tipo 500 vezes o que ele...
É absurdo.
Mínimo, né? É difícil. Uma hora, as ovelhas acabam e os lobos morrem de fome.
Exatamente.
Mas enquanto
isso, vamos tocando o barquinho, porque é muito importante, porque temos uma loteria a ser jogada.
Opa!
E nós temos ele nas ruas agora, espero que esteja numa lotérica, porque ele está... com o super prêmio de 105 milhões e é o nosso herói. Onde está ele? Aí está.
Ó. Oh.
Fuzil, o herói do Brasil.
105 milhões hoje aqui no Bar do Portuga. Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso joguinho e perguntar com os populares que a gente ama deste bar maravilhoso. Tudo bem, mulher do sorriso?
Tudo.
Deixa eu falar, tava com saudade de vocês, sabia?
Sério?
É problema meu, né? Você pensou. 105 milhões, você faz o quê? Já tem plano que gastar?
ia embora, pra bem longe daqui.
Mas você ia pra onde?
Eu ia pro Rio, ia pra Nova York, pra Austrália.
Sozinha, nem avisa a família?
Não, ia sair fugida.
É boa sorte aí pra você, viu? Assim. Aliás, eu vou falar um bagulho pra você, mano. O RH do Portuga aqui é numa serralheria, porque o pessoal que cochicha aqui, viu? Você é louco, como grita aqui, tudo bem? Tudo joia. Seu nome?
Mano. Zé Luiz.
Ô Zé, você é bem simpático, cara de milionário.
Rapaz, quem der.
Jogou na Mega Sena?
Ainda não, mano, mas eu já fiquei sabendo aí que vale a pena, viu?
Vai 105 milhão.
Porra, dinheiro, hein?
Já sabe o que fazer? Tem algum sonho já, o primeiro que você ia realizar?
Cara, primeiro é limpar o nome, velho. Eu acho que...
Pô, limpar o nome? Eu morro com o nome sujo com 105 milhão na conta. Tá brincando de limpar o nome? Porra, tá muito sujo?
Bom, um pouquinho, mas até aí...
Então, vamos lá, nós vamos realizar esse sonho. Quanto você tem de sujeira pra nós limpar agora?
O Sami limpa.
Rapaz, uns 10 mil já tinha.
Olha lá, o Sami, 10 mil. Mil.
Boa sorte, que Deus te abençoe.
Boa, André Lasky.
A todos nós, cara.
Ô, Sami. Quer que eu pegue mil. O contato dele, Sami?
Cara, você é economista, hein, meu? Você que precisa aí dar uma ajuda aí financeira.
É isso aí, Sami, não é só sofá.
Ajuda nós, pô.
Ó, eu vou indicar os caça-fantasmas.
Pode contar com eles?
São bons pra isso. Pode contar.
Obrigado, meu.
Parece
mano.
O cara do tio. Boa,
cadê a Mari? Vamos falar com a Mari.
Hoje tem feijoada, hein?
Quatro da feijoada. Traz a feijoada aqui pro capô.
Traz a feijoada pro capês que não.
Olha lá, Zuzu, estão pondo em outro canal.
Oi, tudo bom?
Tá outro canal, ó.
Desliga a TV aí, Fuzil.
Que canal que tá aí?
Oi, tudo bem?
O que, que eles estão assistindo aí?
Não, aqui tá, ele tá vendo a Renata Fã. Eles estão vendo
tá
a Renata
Band.
Fã aqui. Ali tá no Pânico. E ali tá na Globo. Eles gostam de fazer média com todo mundo. Tava na Jovem
Pan.
Mas
a Globo não vai aí.
É, eu nunca vi essa dia aí.
Então. A Renata Fã, vem cá, a Renata Fã nunca veio aqui, né? Tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Tá acabando aí, né? Desculpa interromper. Seu nome?
João Henrique.
João Henrique, você tem uma cara que se ganhar 105 milhões, você vai montar uma fazenda e morrer tomando cavalinho até o fim da vida, até inchar, hein?
Com certeza, com certeza.
Já tem um sonho?
Um monte de amigo, velho, junto.
Já tem um sonho que você realizaria?
Ah, vários. Com 100 milhão? Um monte.
Avisaria a família ou depois só?
Só depois, na hora que eu estiver torrando.
Sr. Miyagi aqui também tem a cara da sabedoria. Tudo bom, Sr. Miyagi? Sr. Miyagi, o que o senhor faria? Plantaria quantos bonsais? 105 milhões na conta. Tem um sonho já?
Vários sonhos.
Um?
Mudar do Brasil.
Vai pra onde?
Austrália.
Sabedoria, tá vendo? Muito obrigado.
Com os canguru.
Só com o canguru, pô.
Você quer... Você quer que a gente vai já fazer o jogo e
claro,
encerra, meu
lógico,
pai?
Lógico que sim.
O nosso dinheiro
esse papinho desse tempo aí. Não, esse papinho aí você perdeu, não valeu nada pra mim.
Só o aquecimento.
Miyagi, o Alan Slash.
A feijoada. Renato Russo.
Boa, vai lá, Fufu.
Vá um pouco mais rápido, por gentileza.
Quanto o Portuguinho aqui, ó.
Quanto tá a feijoada aí, ó, Fufu?
Quanto tá o quê?
Ó, o Portuga, fala, Portuga.
Ô, Portuguinha, quanto que tá a feijoada, Portuguinha?
Não é preço bom, R$38.
Puta, aumentou, hein?
Porra!
Semana por era 22.
A feijuca?
R$30. Era 22, o Emílio tá falando.
Está nada.
Aumentou, você aumentou.
Vai na Dilson.
Era 22.
O arroz não tá caro? Tem que subir, porra. O cara tem que...
38, Emílio.
Não, tudo
Emílio,
bem.
38.
Tá, não, tá caro.
38 vai no bolinho.
Ele tá aumentando. Ele
38 tá aumentando. Custa no bolinho.
Fazer um
aquela
negócio.
Puta feijoada do Bolinha. Precisamos ir lá no Bolinha, hein?
Um abraço, pro
um abraço Bolinha. Bolinha. Melhor feijoada do mundo. O Príncipe aquela Charles do... vem pro Brasil comer feijoada
é
no Bolinha.
Demais.
Sabia ou não? O que Príncipe é, Charles, 200 pau. Ué, mas é boa. O quê?
200. 200.
O Bolinha, o Príncipe Charles. O Príncipe Charles sai.
Da Inglaterra.
Ele sai do Palácio de Buckingham.
Sim.
Vem para o Brasil escondido, vai no Bolinha, pede uma feijoada light.
Light.
E volta para a Inglaterra.
Aquele dedo de linguiça aqui.
Sem caipirinha à vontade.
Sem pezinho.
Um beijo, Bolinha.
Aquele bolinho lá.
Pô, espetacular.
Manda
200
a
reais.
Croquete lá.
Manda a voucher.
Vai lá o jogo.
Estamos aqui na fila, 105 milhão, mano. Nessa fila dá para fazer muito sonho, né, meu parceirão?
Porra, acho que dá.
Eu tô com a minha também,
não,
aí,
corta a fila, meu.
Vamos ver, o que
dele.
Você faria aí com o primeiro...
Não, nem sei, cara.
Corta a fila, não. Isso é um ato anticidadania.
Não, corta a fila.
Tá ao vivo. Corta. Copia
o herói do Brasil, pô.
Copia o jogo tá dele. Tá ao vivo, ok? É tempo, é dinheiro.
Não,
mano.
Eu vou...
Copia o jogo do cara, então.
Eu vou no preferencial. Tudo bem, senhora? Eu tenho beleza em excesso, por isso que eu vou no preferencial.
Aí.
Faz esse jogo pra nós, que Deus abençoe nós.
Ó, aí, ó, se a gente ganhar, nós vamos doar todo o dinheiro, hein?
Sim.
Pra gente mesmo.
Não, nós vamos doar.
A gente vai fazer uma doação isso. pra gente.
Nós vamos fazer a
eu
doação.
Sou a favor também.
Pra gente ganhar. Pra gente ganhar, a gente doa.
Sim. É. Não, não começa a prometer umas coisas.
Não,
que
eu
vai,
acho...
vai que.
Eu acho
metade.
Isso.
Metade.
Ganhar? Não.
Metade.
Não, eu não. acho assim, ó. Compra o sofá do Sami e dou o resto.
Parte. Não, uma vamos parte. Doar tudo.
É. Ah, eu não monto o meu girafa.
Não, sem montar girafa. Tá aí o jogo?
Cadê?
Tá aqui, ó. Tá feito.
Os dois? Os dois?
Sim.
Boa.
Sim, o da zoeira e o nosso.
O da zoeira...
Do bingo.
Ah, o do bingo. Números engraçados do bingo.
Isso.
E o que a gente apostou?
24.
Vai lá, é, isso. 24.
Sim, agora
aí,
aguarda.
Ó, o vizinho do Emílio aí, ó.
Qual beleza? Que é esse?
É nóis,
boa.
Aí, ó.
É você... nóis. Boa sorte aí pra não, todo mundo.
Ele fez também.
Fez igual o nosso?
Pra nós.
Fez igual o nosso? É isso aí.
Não, ele fez, fez ontem e ele falou que vai ser seu vizinho. Até parece que dá pra virar seu vizinho com 100 milhões.
Ô, Fufu.
Que sonho dele.
Ô, Fufu. 100 milhões, o Samidana, o Samidana tem 100 milhões no Bradesco Vermelho, opa. Saldo disponível para saque.
Agora, na conta corrente.
Na conta corrente. Você vai
quiser,
no
na hora que ele vai retirar.
Saldo disponível para saque, parece
no cartão salário.
Quem dera.
Muito dólar. Bem. Boa sorte aí para todo mundo que apostou. Não é? E aí foi o Herói do Brasil. Pode voltar daqui a pouquinho. Nós teremos a presença aqui do nosso querido Fernando Capese e do Silvio Max. Você vai fazer o quê? Você vai trazer o seu convidado junto com você?
Vou trazer aqui um promotor. Não sei se é já. Estou aqui à disposição. Aqui eu...
Fazer um bloquinho.
Vocês aqui já. Mandam. Um vocês aqui mandam. Já. É? Então vamos trazer.
É o... Você quer trazer já?
Então, oi? Se quiser chamar, entrevista. Vai ser com vinheta.
É uma entrevista muito boa. Esse mas cara é um dos promotores mais fera que tem em São Paulo. Ele tem
estudou
feito,
em Sorbonne.
Ingressou com várias Sorbonne, mas ingressou com várias ações importantes. Mas a ação aqui é o seguinte: ele vai contar. Nós trabalhamos juntos na promotoria.
Sim.
Eu trabalhei com ele.
Você era o
juntos.
Homem do futebol,
da
lembra?
Torcida futebol, organizada.
Torcida organizada.
Isso, mas outras ações também. Ele vai falar, tem mais de 50 bilhões que a promotoria pede de volta para os cofres do Estado e do município. Quer dizer que tudo isso foi desviado.
De trambique?
É multa e um monte de coisa. Só que a ação demora 20 e tantos anos. Ele vai contar agora, a lei permite que seja feito uns acordos, que são acordos de não perseguição civil. Para não entrar com a ação, o sim. Ministério Público pode celebrar, quando houver interesse social, acordo com o réu. E aí você consegue trazer dinheiro para os cofres públicos e outras vantagens imediatamente. Ele fez vários acordos muito legais. Já trouxe mais de 2 bilhões de reais para dentro dos cofres do município. E outras questões que ele está conseguindo, ações contra a Via Mobilidade, fez um acordo, porque toda hora quebra trem da CPTM, metrô, ele conseguiu fazer. Então é um promotor muito experiente. Ficamos juntos, essa é a promotoria mais importante do Estado, eu acho que é a mais importante do país, que é a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da capital de São Paulo. Então tem muita coisa legal que ele vai
você
contar.
Falou, o caso
e que
do
não
Maluf.
É esse caso que foi importante, porque esse caso trouxe milhões de reais de volta para os cofres do município. Uhum. Então, como a justiça está caminhando, ô Emílio, para em vez daquele papo jurídico, blá, 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 cita doutrina estrangeira, jurisprudência, aquela retórica que não leva a nada, hoje o cálculo econômico do processo, que chama-se jurimetria, quer dizer, você tem uma ação linda, maravilhosa, com doutrina, com coisas que ninguém entende, só quem é do direito, tá bom. Mas o que vai resolver isso? Vai levar 20 anos? Quanto vai vir de volta para os cofres do Estado ou do município? Não, então vamos fazer um acordo, tem que fazer o cálculo econômico do processo. Isso é um negócio muito legal, parece que é juridiquês, mas não é, uma coisa que qualquer pessoa pode entender, é o interesse da sociedade, nós estamos trocando aquela justiça lenta, vaidosa, erudita, que fala coisas que ninguém entende, para uma justiça mais prática. Olha, você desviou tanto, você vai pagar isso agora. Senão você vai tomar um processo. Que
mas
vai
os caras cara do Mensalão estão tudo...
Então, teve também o caso da Lava Jato,
da Petrobras,
que o Supremo anulou.
Esses caras vão receber...
O MP recorreu...
Vai voltar o dinheiro para eles?
Ah, não tem menor condição. Não tem menor condição.
Mas tem que voltar,
não,
se está
não
errado.
Vai voltar.
Não sei. Vai voltar lá para
o Cerveró? Não devia ter anulado.
Alô, ó. Cortou aqui. Oh, e não, o Cerveró, não vai voltar para o Cerveró?
Não volta. É uma vergonha, né? Se voltar aí, já é melhor fechar o país.
Melhor fechar o país. Então tem que fazer. Então fiquem ligados.
Melhor fechar o país.
Porque teremos muita informação. E eu quero saber depois você dos
Sleep Giants.
Do Sleep Giants lá.
Sleep Giants.
Que a Jovem Pan ganhou. O que, que é aqui? Então pera lá. Calma. Então vou fazer o break.
Sim.
Rapidamente. Doutor Fernando está aqui com a gente. Fernando Capez, o Instagram dele está aí, ó. E nosso companheiro aqui na programação.
Cada
da
vez
Jovem
que
vocês
me põem isso aqui, aumenta 1000 pessoas.
Ah, é?
Isso é impressionante.
Mas não são chatos os
olha,
seguidores?
Olha, eu queria, vou te falar uma coisa. Não, até que não, são bons. São
técnico.
Pessoal
Boa.
Jurídico, né?
Boa.
Vou falar uma coisa, nós estamos no Linha de Frente, começa logo depois, né?
Isso.
E o meu sonho é ter audiência que tem o pânico, viu?
O pânico, mas é.
Chama o Sami pra passar audiência.
Tem que chamar os. Cadê o Morgado? Não veio hoje?
O Morgadão tá em Orlando.
Tá emperrado.
Tá almoçando. Tá.
Deixa eu fazer o break rapidinho. Fernando Capez continua aqui com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. Então, vamos trazer o nosso convidado?
Beleza.
Então, nós vamos conversando aqui. A gente fica conversando de todos os assuntos. Então, roda a vinheta, por favor. Vamos lá.
Programa de hoje, um dos grandes nomes da justiça brasileira.
Você sabia que estão tentando alterar a lei de improbidade administrativa?
Um homem que luta contra a corrupção e já foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo.
Mas é bom que isso aconteça porque temos que estar trabalhando ao lado da sociedade.
Agora, conosco, o promotor de justiça do patrimônio público e social da capital, doutor Silvio Marques.
Fala, doutor. Fala, doutor. Olá. Muito obrigado pela presença aqui. Ô, Capez, o que você quer saber do nosso... Você já deu um preâmbulo
eu
aí.
Eu acho o seguinte, então, duas coisas que ele podia falar. Primeiro, essa promotoria existe há 30 anos, exatamente há 30 anos. Ele pode falar do volume que as ações pedem de volta para os cofres públicos, da demora que essas ações levam e do que entra efetivamente para os cofres públicos. E aí contar a importância que tem poder celebrar acordos com os réus para trazer antes, ele vai dar alguns exemplos disso aqui. Acho que seria muito legal o pessoal que está assistindo ouvir isso aqui, porque são informações que dizem respeito diretamente ao bolso das pessoas, do contribuinte, ao interesse da sociedade.
Mas a gente nunca vê esse dinheiro, doutor.
Mas agora está entrando.
Mas a gente nunca vê. Eu nunca vi.
A gente não sabe para onde
sabe
vai.
Por quê? Sabe por quê?
Não.
Porque é o seguinte,
olha, entrou nos cofres. Via, né? Agora, se for desviado não, então, de novo, aí você processa.
Então, porque, é o seguinte, eu acho que para você... Para você realmente respeitar o seu país, para você gostar do seu país. Muitos falam de patriotismo, que a gente tem que ser patriota.
O hino nacional.
Cantar o hino nacional. Isso, exatamente isso. Eu acho bonito isso, mas a gente tem que ter o bem comum, tem que ser legal. Porque a gente não tem bem comum. O brasileiro não tem nada. Tudo é ruim. Tudo que é bem comum é ruim. A escola é ruim, o serviço de saúde é ruim, é tudo ruim. Vem com essa conversa, ah, o SUS é maravilhoso. Não é. A pessoa que usa sabe que não é. Então, o nosso bem comum é ruim. E o bem comum é o que é de todos nós. É a rua que é pública, é o serviço público que é uma porcaria, e a gente não tem o orgulho que a gente deveria ter, porque tem dinheiro. Por onde é que está esse dinheiro?
Sim, mas tem uma
porque
coisa
a gente não
que
é
pública que funciona, que eu queria que ele falasse, que é o Ministério Público. Isso é uma das poucas coisas que funciona. Claro que tem
mas
problemas.
Também,
tem problemas.
Mas também atrasa. Quanto vocês estão atrasando o Rodoanel lá? 50 anos o Ministério Público atrasou. Não é o Rodoanel. O Rodoanel está 50 anos.
Só tem metade da roda.
O Moisés desceu lá do monte. O Moisés, ele abriu o Monte Sinai e começou o Rodoanel aqui.
E sim, você tem razão. E tem muita espetacularização. Dá muita entrevista, fala muito, entra com a ação. Depois você vai ver o que aconteceu com essa ação. Não deu em nada. Temos problemas também. Mas estou te trazendo um lado bom, que é um lado da eficiência, um lado que funciona. Não é um lado que não fica só querendo aparecer, que trabalha. Por isso que eu acho que é legal as pessoas conhecerem isso aí também, Alba. O doutor Silvio Marques. Porque é um promotor que está lá há 23 anos. Nós chegamos a ficar 6 anos juntos. Eu estava lá, cheguei em 93, saí em 2006. E ele tem um trabalho muito respeitado, muito dedicado. É um exemplo que eu considero aí de colega do Ministério Público.
Belo Obrigado, Capez. Mas realmente o Emílio tem muita razão quando diz que demora, que o dinheiro não aparece, que ninguém vê a cor desse dinheiro.
Mas, como também o Capês acabou de falar, atualmente nós temos, sim, instrumentos para recuperar dinheiro. Nós temos como recuperar verbas desviadas dos cofres públicos, não só mediante as ações que podem demorar 20 anos, mas também esses acordos. Para você ter uma ideia, assim, rapidamente, o acordo que eu assinei com a Ecovias. Hoje, 900 milhões de devolução aos cofres públicos.
Mas por
que
isso?
Homologado.
Por que da Ecovias?
Conta esse acordo, como foi?
Pagamento de propina a funcionários públicos, cartel em rodovias, coisas que aconteceram lá em 1998 e que não prescrevem, né? Então, a gente pode entrar com a ação, mas a empresa preferiu fazer o acordo para se livrar de uma possível dívida bilionária no futuro. Esse acordo foi assinado.
Que é o que tem muito nos Estados Unidos, é meio assim, né?
Você
faz o acordo antes.
Você troca uma ação que vai demorar muito, é prejudicial à imagem da empresa, por uma vantagem para os cofres públicos imediatamente.
Exatamente.
Quanto foi a vantagem?
Não, já tem um acordo assinado.
Mas qual o BO da Ecovias?
É pagamento de propina e durante a licitação que nós tivemos aqui em São Paulo para concessão das rodovias, em 95, 98. A empresa se envolveu num cartel com outras 12 companhias. Ela pagou propina, conseguiu a concessão, né? Ninguém brigou porque todo mundo estava no cartel.
Isso é que é duro, né?
Eram 80 empresas.
Mas como é que acha? Porque é difícil você encontrar, né? Quando está todo mundo ali no coluio, que eles chamam, né? Uhum. É difícil achar
sempre
o...
Sempre tem um dedo duro, né, Emílio?
Sempre tem um X9, né?
Nós já tínhamos as informações e chamei a empresa falou, olha, nós preferimos fazer o acordo do que esperar uma ação do Ministério Público que vai bloquear nossos bens, que vai atrapalhar a nossa vida. A gente quer passar.
E aí volta para o Tarcísio o dinheiro. Volta, onde está esse dinheiro?
Então, o dinheiro, uma boa
parte... Já entrou no cofre?
Não, uma boa parte do dinheiro foi convertida em obras. Então, serão realizadas uma série de obras que não estão previstas no contrato de concessão, do tipo lá no Guarujá, retornos que também
Mas
não tem.
Mas você faz o que? É um ataque? Um TAC?
É um TAC
que você faz?
Um acordo de não perseguição civil, é uma NPC.
Olha, a diferença é a seguinte, quando o dinheiro vai direto para a obrigação de fazer obras... Não tem que fazer nova licitação, não tem novo risco de corrupção, novo risco de desviar o dinheiro que entra direto, né? É muito melhor.
Exatamente, dá para utilizar o dinheiro imediatamente. Outro caso assim, legal, no qual eu trabalhei, né? É o caso relativo a um ex-prefeito aqui de São Paulo, não sei se pode falar o nome. Ah, já falou.
Doutor Paulo?
Lembra que ele chegou a ser. Foi em 2001 que começaram essas investigações. Exatamente. Ele chegou a ser preso junto com o filho.
Isso, exatamente. Exatamente. Aquela investigação foi uma investigação que nós começamos em 2001 e até hoje nós recuperamos 110 milhões de dólares, só nesse caso do ex-prefeito Paulo Maluf, e a prova que a gente produziu foi suficiente para levá-lo à condenação no Supremo por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, Suíça, França.
E graças ao acordo, o dinheiro já entrou.
Sim.
Se não é o acordo,
será que não
a justiça
volta
demora tanto.
Ou volta tudo?
Já voltou 110 milhões, né?
Não dá para prometer, né? É muito
110
difícil.
Milhões de dólares.
Mas faltam ainda
uma bala, né?
Faltam 250 milhões 500. De dólares.
Ainda falta 250. Ainda falta.
Mais ou menos.
250 que está por aí, né?
E ele ficou quanto tempo preso? Pouco tempo.
Nada.
Não, ele ficou...
A condenação foi de 7 anos e 9 meses, mas ele ficou quase um ano, mais ou menos. Um ano
comportamento.
Preso, regime fechado.
Não.
Depois ele foi...
Ele morreu lá dentro.
Mas, infelizmente, a corrupção não é um crime muito bem combatido aqui no Brasil. Nós temos centenas, talvez milhares de exemplos de pessoas, né? De agentes políticos que desviaram dinheiro público e nunca foram presos, nunca devolveram nada.
Deixa eu perguntar um negócio para vocês agora, porque vocês são lá, o promotor é o cara que vai, que fica atrás disso aí. O promotor é muito chato também.
Exatamente.
Né? Vamos ser honestos.
E alguns erram feio também.
Então, mas você acha que diminuiu a corrupção ou ela tá mais difícil de se achar? Os caras estão mais malandro para fazer a corrupção? Porque eu acho que não vai acabar, né? Não tem como acabar.
Acabar não vai acabar.
Acabar não acaba. Não tem menor... Não, eu acho que diminuiu... Mais recentemente, houve uma diminuição grande da corrupção, porque nós estamos investigando e os agentes políticos estão mais com medo, porque eles sabem que hoje a legislação é um pouco mais forte, nós temos instrumento de rastreamento, mesmo se nós pegarmos criptomoedas, hoje tem a criptomoeda, mas tem programa para rastrear.
O Haddad vai taxar a criptomoeda. Fica tranquilo, isso aí vai...
Bitcoins.
Opa, ele disse que vai taxar a criptomoeda. Acabou essa moleza de achar que...
Tem que botar 170 bi para dentro, senão no zero déficit.
É isso aí.
Tá achando
mesmo.
É isso
aí. Já pegou
170. Então, mas... Hoje, então, tem menos corrupção?
Na minha opinião, diminuiu bastante a corrupção. Não que zero.
Sim, não está mais tão fácil, né?
Claro.
Não está mais tão fácil.
Mas onde está a raiz da corrupção no nosso país? Porque você estava falando, por exemplo, obras, né? Licitações. A gente tem uma concorrência que, às vezes, tem o lobby. E a gente sabe que isso acontece de uma forma, né, que a gente não conhece.
Tem licitação, né, onde é o...
Não, está perguntando qual é o que raiz, leva, né? A raiz. Infelizmente, a nossa classe política não é semelhante à que nós temos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, onde lá é muito mais difícil a gente encontrar casos gritantes de corrupção que nem nós temos aqui no Brasil. Ninguém nunca ouviu falar, por exemplo, de um caso semelhante a Lava Jato na Inglaterra, na França ou nos Estados Unidos. Lá, quando se desvia lá, $100 mil, já é um escândalo gigantesco. Aqui não, os políticos desviam centenas de milhões de dólares, encaminham para o exterior, e lá tem que rastrear, e lá é difícil de obter provas. E é essa especialidade nossa, inclusive, hoje em dia, né, de rastrear dinheiro no exterior. Nós temos aí um bom know-how sobre como conseguir provas para depois recuperar
Mas
dinheiro.
Mas foi o 11 de setembro, né, que... O 11 de setembro
na Suíça, né?
Porque o 11 de setembro os caras descobriram que tinha dinheiro vindo da Arábia Saudita passando pela Suíça.
Exato.
E indo para o Bin Laden, para o Al-Qaeda lá, exatamente. Que foi uma transação de... E na época, banco não queria saber de onde era o dinheiro.
Passava informação.
A partir disso aí virou uma... Não,
vou pegar um exemplo aqui da França. Até o ano 2000, aproximadamente, era lícito descontar do lucro da empresa a comissão paga no exterior.
Uhum.
Então, se tivesse sido pago um valor lá de $1 milhão para um agente público aqui no Brasil, esse valor era descontado do imposto de renda lá na França. Depois, evidentemente, que com a União Europeia houve modificação disso. Hoje em dia, isso é um absurdo.
Uma coisa para falar, difícil, o Emílio, só uma questão para falar também. Antes da lei de improbidade, que era a lei de 92, você tinha a lei Bilac Pinto, ação popular, um monte de coisa. Nós entramos com uma ação em 1993, antes da lei de improbidade.
Tá.
Está em andamento até hoje, não tem sentença de primeiro grau. Então, você não tinha legislação. Hoje você tem lei de improbidade, a lei de lavagem de dinheiro,
então,
você tem
COAF,
COAF, instrumentos de rastreamento. Está mais difícil.
Então, mas a lei de improbidade, ela é ruim para o prefeito, né? Porque se o cara, se o fiscal rouba, vai no dele.
O BO é dele.
O BO é dele. É errado isso.
Bom, aí eu tenho, não sei se eu escrevi meu livro que eu trouxe aqui.
Você trouxe.
A nova lei de improbidade. Eu acho que a nova lei de improbidade reduziu alguns abusos que a lei anterior tinha. Mas isso no Ministério Público nem todo mundo concorda. Eu acho que ela trouxe mais eficiência, porque a nova lei de improbidade vai colocar menos gente como réu no polo passivo. Com isso, a ação vai mais rápido. Tem ação, você sabe, tem ação proposta em 2000. Sim. Pegaram, com base na lei anterior, todo mundo que participou da assembleia de acionistas, não é isso? Da empresa, tem aquela assembleia de diretoria. Pela lei anterior, uma reunião com 50 diretores de uma empresa pública. Nessa reunião, um dos itens é a aprovação lá no critério de reajuste de preço. A lei anterior dizia, todos os que estão lá têm que ser réus. Então, você tem 50 réus. A ação não termina nunca.
Uhum.
Então, agora você, pelo menos, exigindo... Aquele negócio que eu falei um dia aqui, explicando o livro, com muito juridiquês, ninguém entendeu
não,
nada.
O livro é para quem entende, né?
Mas, resumindo, com essa nova lei, em vez dos 50, entrariam 5. A ação já estava resolvida, o dinheiro já tinha voltado para os cofres públicos. Eu acho que a nova lei é boa. Mas tem muita gente que acha que é ruim.
Eu acho que piorou um pouco, porque hoje em dia basta dizer que agiu com culpa, não teve intenção, não teve chamado dolo, que se livra da lei de improbidade. A lei atualmente exige dolo específico, que aquele que tem que... A pessoa tem que ter vontade de praticar o ato de improbidade, que seria, por exemplo, receber propina, fraudar a licitação. Sim. Então, teria que ter intenção. Agora, uma licitação em que claramente a pessoa agiu com dolo, mas você não tem como produzir dolo, mas... tem como produzir culpa, a pessoa se livra, porque não existe mais culpa.
Só entendi.
Silvio, tem uma, você comentou do Maluf, de um dinheiro fora do país, que está sendo repatriado. Mas, por exemplo, você
jogar na internet, uma reportagem da Veja falando de propinas da Odebrecht que foram para Angola, favoreceram
obras
poderosos de Angola, e fala, reportagem, um sobrinho do Lula. Salvo engano, alguns países não são colaborativos. E, salvo engano, Angola não é. E aí, como é que faz? Então é só você mandar para um país que não seja parceiro do Brasil, que não vai ser pego nunca, é isso?
Acontece isso. Em alguns países, muito poucos, né, não firmaram uma convenção da ONU, que é a Convenção da ONU contra a Corrupção. Essa convenção, ela trata exatamente disso, a colaboração entre todos os países. E muitos países não assinaram essa convenção. Se eu, por exemplo, encaminhar um pedido internacional para obter provas em determinados países, que eu não vou citar o nome aqui, mas...
Tem que citar para a gente mandar para lá, para dar uma dica para a turma.
Saber
não,
o caminho.
Pô, dá um toque. Se eu ver aqui, não vai dar uma dica boa para a gente,
agora,
doutor?
Que a gente vai ganhar na Mega Sena.
Não vai querer mandar para a Coreia do Norte?
Não, Coreia do Norte não.
Não, mas, por exemplo, ó, o Líbano ainda não é um país colaborativo, infelizmente.
E Angola já é?
Angola até que, porque é dos países de língua portuguesa, né? Então, nós temos, em relação ao Brasil, nós temos legislação específica que nos ajuda. Mas, assim, às vezes assinou o tratado, a convenção, só que na prática também não colabora. Não adianta também assinar. Talvez seja isso, que a Angola demora.
Então, mas o que aí... faz não assinar, doutor? Porque é justamente para atrair esse dinheiro para fora ou por ser uma empresa privada e não tem lei que faça eles caguentarem quem está com o dinheiro lá? Por que que não assinam?
Ah, muitas vezes é porque querem o dinheiro lá, né?
Só para atrair o cliente,
Por
né?
exemplo, nós temos vários paraísos fiscais que também demoram para cooperar. Tem que mandar lá um caminhão de provas para conseguir 50 páginas de extrato bancário. Então, por exemplo, Ilhas Caimã, né?
Uhum.
Ilhas Virgens Britânicas, Ilha de Jersey, onde maluco...
Sam e Dana.
Sam tem tudo lá.
Sam tem a ilha.
Offshore.
Sam Angel.
A ilha
Angel.
do Sam.
Offshore Angel.
Delaware.
Aí já tem muita dificuldade de a gente obter provas, porque eles dizem, olha, aqui esse dinheiro é importante para a ilha, né? É onde alguns paraísos fiscais, como o próprio nome está dizendo, eles sobrevivem disso. Né? Uhum. Panamá é um paraíso fiscal.
Panamá.
Né? Panamá é um grande, já está se desenvolvendo graças ao dinheiro que entra. Né? E uma salinha de 3 por 4 metros quadrados, ela às vezes é sede de 200 mil empresas.
Exatamente. Já que saiu aqueles Panama Papers lá.
Tem um filme muito bom.
E é muito louco aquilo lá, porque a empresa de energia elétrica, a empresa de energia elétrica da Austrália era sediada no Panamá.
Você vê.
No Panamá, é muito louco. Porque o dinheiro ele encontra um jeito de pagar. Sim. Porque lá no, na Austrália tem que pagar 30% de imposto. Se é no Panamá, é 11%. Então ele vai para onde paga
é mais
menos
barato.
Que é o que vai acontecer no Brasil.
Mas tudo bem,
né?
Mas a gente não deveria financiar investimentos em países, porque o governo brasileiro empresta dinheiro para vários países. A gente não deveria financiar países jamais que não colaboram, porque senão você manda o dinheiro para lá, o cara só...
Mas e as palestras?
Não, mas
e as palestras?
Ficam no Brasil,
volta
né?
na palestra,
isso aí
amigo.
Que o Sami está falando é muito
você
importante.
Você esqueceu das palestras, que volta depois.
O melhor palestrante
do mundo. Claro, lógico, você esqueceu esse principal. Detalhe.
O Congresso Nacional devia fazer uma lei proibindo qualquer tipo de empréstimo ou cessão para países que não têm um sistema de Ministério Público de Justiça estruturado. O dinheiro vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para Angola, vai para o Afeganistão.
Você mas ninguém quer dinheiro no Afeganistão. Nem em Angola.
Só tá faltando isso.
Você manda
né?
de
só tá faltando
ninguém.
Isso.
Não, mas a gente
tem obra lá, não. Tem dinheiro público.
São hospitais, são estradas, são obras.
Ah, sim, dinheiro público.
Então, devia proibir. Você
viu o aeroporto de Moçambique?
Porra. Viu o tamanho do Duty Free?
Tem um aeroporto em Moçambique.
Que é maravilhoso.
É o Odebrecht, tem um Odebrecht lá bonito.
Maravilha rolante funciona.
Você não acha, Silvio, que devia fazer limitar esse tipo
não,
de...
Na verdade, nós já temos instrumentos internacionais de controle de lavagem de dinheiro, né? Tem o GAFI lá, que é o Grupo de Atuação Financeira, que congrega todos os países, praticamente todos os países, e eles têm já... Nós temos legislação anti-lavagem já muito boa. Então, a questão é aplicar essa legislação. Aqui no Brasil, as pessoas acham que não, mas tem gente que investe aqui no Brasil, em imóveis, na praia, gente que desviou dinheiro em outros países e investe aqui. E brasileiros que investem em outros países dinheiro que foi desviado do Brasil. Por isso que tem que ter um sistema bom de cooperação internacional, que inclusive essa, como eu disse no início, é uma, hoje uma especialidade nossa, que é necessária, né? Que com a globalização nós precisamos de muito trabalho, né? Trabalhar bastante para conseguir provas, para conseguir depois recuperar esse dinheiro.
E tem estrutura para isso, doutor?
Temos.
Tem estrutura?
Temos estrutura. É, tanto o Ministério Público quanto a polícia têm a estrutura suficiente, já tem. Hoje em dia temos experiência, digamos assim, para conseguir essas provas. Mas não é uma coisa fácil. O caso do ex-prefeito Paulo Maluf. Para chegar, os primeiros documentos só chegaram depois de 4 anos tentando. 4 anos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue em 6 meses, aproximadamente, essas provas. Mas imagina, esperar 4 anos para conseguir uma cópia do extrato.
Porque não tinha interesse também da Suíça também
colaborar,
né?
O dinheiro é para ficar lá, né?
É. Sim, tá rendendo lá. Mas nessa época, nós não tínhamos ainda internalizado a Convenção da ONU contra a Corrupção, né? Que foi em 2006. E isso nós conseguimos antes dessa convenção.
Que todo mundo que tem conta lá precisa dar o endereço da sua América, por exemplo. Você quer abrir uma conta na Suíça, você abre a conta da Suíça, mas você tem que dar o seu endereço aqui. Antigamente não, você pegava a chave lá e o número.
Tanto que teve uma lei.
Lembra da CC5, aquelas contas?
Você tinha que pagar os impostos.
Você lembra dessa conta?
Operação Banestado, 2004.
Você é do tempo da CC5?
Era, já estava lá. Estava na promotoria lá.
As investigações envolvem. Essa questão aí de deixar o nome. Ser obrigado, né, a colocar o nome. Então, um político que desviou dinheiro público, ele vai lá no Panamá, por exemplo, entra em contato com uma empresa do Panamá, incubadora de uma empresa offshore, e aluga uma empresa lá por 10 anos. Porque não precisa comprar, você aluga a empresa. Uhum. Aí paga lá $700 por ano. Né? Essa empresa, ela vai ser usada para abrir uma conta, por exemplo, na Suíça, nos Estados Unidos, no Brasil, onde for. Virar sócio de uma empresa em outro país. Só que na hora de abrir a conta, isso é muito importante, na hora de abrir a conta no banco, o beneficiário final, que é o beneficial owner, né?
Sim, tem que ter um nome.
Tem que ter um nome, passaporte, isso, endereço. Aí. E aí nós conseguimos pegar muitos casos, muitos corruptos, com essa documentação bancária.
Entendi.
E aí não tem o que fazer, porque está lá a assinatura.
E aí no topo está um laranja.
Ah, mas e depois se laranja desviar o dinheiro?
É, porque você precisa deixar o teu nome, entendeu? Senão você não pega a grana. Se eu abrir uma conta de $1 milhão, colocar no seu nome é tua.
Chibiu LTDA.
Antigamente não era necessário ter um nome. Eles não queriam saber, era só o dinheiro.
Nome da empresa.
Mas é igual o site de aposta que está rolando aqui. Que se você fizer isso que o senhor falou, o senhor vai chegando, aí você vai chegar em 30 empresas. O senhor vê site de aposta como uma possibilidade de lavar de dinheiro? Porque não é certeza que o apostador
vai ganhar. Só uma observação antes.
Pode ser.
O Emílio, quando o laranja dá o nome dele, você não pode mais colocar nome de morto, como tinha, abrindo conta. E também o laranja, você vai investigar a vida financeira dele. Como é que ele tem $1 milhão? Tem que ser chamado. Vai ser preso. Vai fazer uma delação e vai entregar. Então, só esses instrumentos acabam colaborando.
Mas prepara o laranja, né?
Então, mas deixa eu perguntar.
Mas você deixaria o dinheiro no nome de outra pessoa, como proprietária do dinheiro? Se essa pessoa desvia o dinheiro... Aconteceu, inclusive, um caso aqui em São Paulo, nós tivemos notícia de que um ex-prefeito, ele desviou o dinheiro e mandou para o exterior, né? Só que em nome de outra pessoa. E essa outra pessoa, depois, não entregou o dinheiro para ele.
Não, sabe. Ah, sabe,
é o golpe do golpe.
Não sei de nada disso. É. Você não me pediu nada, não.
É. E aí, saiu até uma reportagem na imprensa, dos descendentes, aí dizendo, o Ministério Público tem que investigar, que era um dinheiro do ex-prefeito tal, e que foi desviado. Quer dizer, dinheiro de corrupção que foi desviado.
Tá reclamando. Ele fez um BO na delegacia.
Então, mas o negócio aí da Odebrecht depois, esse aí foi muito maior, né? Esse esquema foi poderoso, né?
Mas
ali foi um negócio profissional bonito, né?
Obra, e
foi. Não é?
Foi. Eu ouvi os ex-diretores que participaram de todo esse esquema, ouvi quase todos, na verdade. E eles me contaram que aquela época, lá em anos 1990, início de 2000, era uma praxe, o pagamento de propina. E o normal era pagamento de 10%, inclusive eles diziam, né? Houve ex-prefeito aqui que pediu 30%, né, de propina.
Porque virou uma coisa meio comum, né?
Digamos, aceitável no meio político. Mas hoje em dia, evidentemente, que isso é
muito difícil hoje em dia.
Mas, por exemplo,
não sei. Estamos conversando aqui, para você que está nas plataformas, com o Silvio Max, no Instagram é Silvio Underline. Não, isso tem o Capês.
Isso aí sou eu.
Tem o Capês, que domina a área aqui, que trouxe aqui o nosso convidado, que é o doutor o Silvio Marques. Silvio Underline Marques está aí, ó. E Silvio Underline Marques, Underline, onde você segue aí o trabalho do nosso promotor de justiça. Boa. Mestre e doutor. Ele tirou lá...
Currículo de Sorbonne, o cara é...
É isso aí, Sorbonne. Oh, fez lá com o Fernando Henrique.
Exatamente. Silvoca, desculpa a intimidade.
Não, não vem com gracinha, não. Silvoca, não, não, não.
Mas eu tenho, gostei muito da sua
já
pessoa.
Começou, já começou,
de homens com o senhor aqui no país. A gente discute aqui muito com o Samidana, inteligência artificial, novas tecnologias, cyber security. O que, que ajudou essas ferramentas no seu trabalho?
Ah, por enquanto, como ainda estamos no início... Não temos ainda muitas ferramentas de inteligência artificial no âmbito jurídico, no âmbito do Ministério Público, principalmente, nós não utilizamos muito pouca coisa, para falar a verdade. Né? Mas
mapear,
eu acredito que é o futuro.
Rastrear, não tem nada tecnológico dentro da inteligência?
Tem Simba, nós temos sistema de rastreamento. É um sistema de rastreamento, mas não é um sistema de inteligência artificial em que a própria máquina interpreta os dados, né?
Certo.
Ainda está muito fraco no meio jurídico.
O humano ainda domina essa parte, né?
Exatamente. Não, temos alguns programas de computador que, por exemplo, fazem cruzamento de dados. Vamos pegar o caso do COAF, lá em Brasília, que eles têm lá um sistema que faz...
Isso é um inferno, né?
Cruzamento de dados. Mas, assim, é algo automático, algo que está programado lá. Não é algo que... Não é uma interpretação de dados, né?
Isso aí o cara foi Everardo Maciel, lembra dele?
Opa,
foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique
esse cara travou o jogador da Copa do Mundo quando estava em 94.
Todo mundo. Esse sistema aí, porque o Fernando Henrique, todo mundo fala que o Fernando Henrique ai, que maravilha. O Fernando Henrique foi um inferno. Foi o pior presidente do Brasil.
Você acha?
Porra, primeiro que ele deu o chapéu no Mineiro, no Topete.
O Topete
inventou ele. Ele chegou com aquela pompa lá, não sei o quê, fez o Real. E aí fizeram a Constituição. E aí tinha que dar benefício. Ele falou, cria impostos. Cria impostos. Aí ele mandou trazer o computador alemão. Que cruzava toda a informação. E o médico, o dentista, que fazia um esqueminha ali.
O Frila sem nota acabou
tudo, Fernando Henrique. E eles ficaram lá roubando, né? Porque para eles não tem o computador.
Eles não têm COAF.
Eles não têm COAF, não tem nada. E agora, nós vamos perder. Nós vamos perder se tiver disputa, né? O Lula agora bolou isso aí.
O COAF agora o empate é da casa.
O empate é do governo, bicho.
Empatou é da casa.
Isso é que é uma sacanagem. Você não acha, doutor? Tem como mudar isso aí?
Não tem um contato.
Porque o que é o COAF?
Só no nosso?
Explica lá, Sami. Explica aqui.
Não, é assim. Quando você tem alguma...
Uma treta.
Uma treta jurídica. Ah, tem que pagar mais imposto. Não, entra numa briga jurídica. E aí tem representantes da sociedade e representantes do governo. Teoricamente, até o que era anteriormente, se deu empate...
Empate para o réu.
Para o réu. Na dúvida, benefício.
Benefício
do
réu.
Pro réu. Agora, na dúvida,
Estado.
O voto qualificado, o voto vale 2 e aí...
Chama-se, em vez de indúbio pro réu, indúbio pau no réu.
É isso aí. Que é uma cachorrada, né?
Sim,
é uma cachorrada.
Sem dúvida. O direito do poder público massacrando o direito individual.
É isso aí.
E são pedidos de estados autoritários.
É isso.
Mas para soltar um criminoso também, né? Se não habeas corpus, se der empate, solta o criminoso.
A promotoria não consegue se juntar, chegar no Senado, na Câmara, e chegar e falar, rapaziada, a outra ponta está sofrendo e tal. Vocês não conseguem ter força nenhuma para mudar alguma coisa para beneficiar vocês, às vezes?
É muito difícil.
Pô, vocês são promotores, cara.
Mas é muito difícil porque nós atuamos não só contra funcionários aí da prefeitura, do Estado, mas também contra
políticos.
Todos os políticos. Que tem a caneta na mão e pode criar leis que até prejudiquem a investigação.
100 mil sem estudo, manda no senhor que é promotor.
Pois é, mas é muito difícil mesmo. Eu não tenho como te dizer que nós vamos conseguir melhorar a legislação. Na verdade, a legislação está piorando. Apesar do que o Capês falou sobre a lei de probidade, foi um absurdo. Eu que trabalho com essa lei o dia inteiro.
Você acha que melhorou para o ladrão?
Melhorou, muito.
É?
Melhorou muito para o ladrão. Porque basta ele falar, não tive intenção. Mesmo ele tendo lá desviado 300 milhões de reais dos cofres públicos.
Sem querer.
É, mesmo que seja uma culpa grave, é evidente. Você tem que provar que eles tinham intenção de causar um...
Intenção não se prova, né?
Então, mas por...
O Palocci, eu queria perguntar. Porque eu teve réu, confesso, na Lava Jato. Sim. O cara falou assim, ó, tô devolvendo, teve isso. Aí, anularam as penas. O cara tirou a tornozeleira, tudo. Uhum. E o dinheiro, como é que fica? Ele devolve esse dinheiro quando você tem uma pena anulada? Porque o dinheiro existia, o dinheiro foi devolvido.
É. Não. Pelo que eu sei, Silvio, só os delatores se ferraram.
Não, calma aí. Aí tem uns acordos, esses acordos são homologados judicialmente e tem lá o trânsito em julgado. Você não pode entrar com nenhum recurso contra aquela decisão do juiz que homologou o acordo. Eu tenho um caso concreto em que a Odebrecht se comprometeu a pagar 30 milhões. O STF anulou parte da prova que tinha a ver com a Lava Jato. Né? Mas o acordo ele foi mantido porque já estava homologado judicialmente. E tinha o trânsito julgado, não dá mais para voltar atrás. Então, o que o Capês falou aqui que no início, que não dá mais para voltar, é isso mesmo. É muito difícil, porque tem uma sentença da qual não cabe mais nenhum recurso. Então, o dinheiro vai continuar para o Estado. E eu estou falando isso porque eu tenho, inclusive, casos concretos. E talvez algum caso extremo aí que foi considerado alguma coisa muito injusta, quem sabe haja alguma revisão, se foi um acordo criminal, por exemplo. Mas eu acho muito difícil, porque não tem mais recurso contra essa sentença.
Ô Silvio, fala um pouquinho também das coisas boas para a sociedade que dá para fazer e que você acabou fazendo nos acordos. Parque Augusta, por exemplo.
Qual que é o Parque Augusta?
O Parque Augusta, aquele da Rua Augusta, esquina com a Marquês de Paranaguá. Então, isso aí, conta um pouco também do acordo da Via Mobilidade, porque a ação, a função da promotoria não é só, que é importantíssima, processar pessoas, mas traz também benefícios para a sociedade. Fala de algumas ações da promotoria.
Não sei nem se vai dar tempo aqui, porque tem muita coisa para explicar.
Começa com o Parque Augusta.
Basicamente, o Parque Augusta, em 2015, fui procurado pelos ativistas. A prefeitura estava autorizando a construção de 5 prédios no local.
Eu lembro.
E só que havia lá tem um bosque que é tombado. Bosque é tombado pelo patrimônio histórico, tem umas construções também tombadas e tal. E aí eles me procuraram dizendo, olha, a prefeitura, apesar de tudo isso, está autorizando a construir num lugar desse tipo, né? E aí a gente, ligando o caso Maluf com o Parque Augusto, o que aconteceu? Eu fiz 2 acordos com 2 bancos internacionais, o Citibank e o UBS, e esses bancos pagaram 25 milhões de dólares de indenização, que eu e a prefeitura destinamos para comprar o Parque Augusto, para pagar o terreno, para desapropriar. Né? E, no fim das contas, a gente conseguiu um outro tipo de acordo, um acordo pelo qual a empresa recebeu títulos de construção aqui do município de São Paulo. Né? Quando você constrói prédios, você tem que pagar uma taxa.
Isso.
Então, a empresa comprou taxa antecipadamente, trocando pelo Parque Augusto. E depois os 100 milhões de reais que equivaliam aos 25 milhões de dólares foram destinados para construir creche. E a gente fez um acordo lá no Parque Augusta. A empresa que tinha fechado os portões, ela não podia fechar os portões, porque tinha direito da população passar no meio do
direito de ir e vir também.
É um direito de passagem dentro do terreno.
Entendi.
E a empresa, as duas empresas fecharam essa passagem. E aí a gente conseguiu uma indenização de 10 milhões, e aí, como era empresa construtoras, as duas, elas construíram um parque de graça para o município. Ou seja, o município não gastou um centavo para construir.
Você faz esses acordos para não ter...
Uma que é interessante...
Para não ter ação contra a empresa, no caso.
Antes que acabe o tempo, mas tem uma outra coisa interessante para falar. Em 96, nós entramos com uma ação contra os trens da CPTM. Os caras saíam pendurados do lado de fora,
surfista.
Que era pingente... Ou em cima, se equilibrando,
surfistas.
Que eram os surfistas. Então, a promotoria entrou com uma ação e os trens ficaram proibidos de sair da estação enquanto tivesse pingente ou surfista. Isso obrigou o governo, na época era o Mário Covas, a comprar uma porrada de trens novos e reformular toda a frota. Passados 27 anos, começaram a quebrar de novo. Então, o Silvio tomou uma providência importante também na Via Mobilidade, que eu queria que ele falasse, porque de 20 em 20 anos, o problema volta.
A empresa Via Mobilidade ela foi contratada por licitação de concessão e vai ficar 30 anos administrando duas linhas importantes, linhas 8 e 9 do sistema metropolitano de trens. E a empresa, quando ela entrou, que foi em 27 de janeiro do ano passado, ela não tinha ainda experiência, não tinha pessoal experiente, não tinha know-how para gerir.
Aí você entrou no...
Não, e aí começaram os atrasos. que um trem...
trem ruim.
Chocou contra uma plataforma aqui na estação Júlio Prestes. Houve mais, houve pelo menos 3 descarrilamentos importantes. E aí nós chamamos a empresa e dissemos, olha, ou vocês investem dinheiro para resolver esses problemas e pagam uma indenização, ou nós vamos pedir a rescisão do contrato.
Pior que cunhada.
O Silvio não deixa a mão.
Não, minha
aí?
Mãe gosta de mim.
E aí?
Não, por isso que fala essa nossa divergência da lei, que ele é sangue ruim.
E aí, teve que fazer o quê?
Não, aí no fim, a empresa, depois nós temos lá um setor técnico muito bom que fez o levantamento do que precisava ser feito nas duas linhas. Foi feito o levantamento, esse total, esses problemas poderiam ser resolvidos se a empresa investisse mais de 600 milhões de reais. E também ela teria que pagar uma indenização para o Estado, porque as pessoas sofreram lá nas plataformas, nos trens sem ar-condicionado. Aliás, ainda hoje existem alguns pequenos problemas nessas duas linhas. Mas o fato é que a empresa teve que investir, pelo acordo, né, vai ter que investir 636 milhões de reais e pagar uma indenização de 150 milhões. 150 milhões, dos 150 milhões, 50 milhões foram convertidos. A empresa vai ter que construir 6 escolas nos municípios servidos.
Sim.
Cada uma custando 8 milhões. Vai ter que construir um conjunto esportivo no Grajaú, lá na estação Grajaú.
Que é o esquema que você faz lá.
Sim. Isso,
é uma coisa. Eu prefiro mais... O que você prefere mais, doutor? Uma linha de metrô que abranja toda a cidade e ruim, igual a do México. Cidade do México. Pegar a cidade do México. Tá. Ou uma linha maravilhosa, que nem essa amarela aqui, ó. Que, nossa, que é? A linha mais bonita... e mais perfumada, sim, do mundo. Acho que a linha mais bonita do mundo é essa que a gente tem aqui, essa automática aqui do...
Sei.
O que você prefere? Eu prefiro o trem ruim.
Eu prefiro uma ruim que atenda toda a população e cobra toda a cidade.
Trem podre, aqueles trem podre.
Mas nós ficamos...
Podre.
Atende pouco.
Olha, foi de 74 até meados de 90, ficamos sem fazer metrô. Nós temos um déficit enorme de
não,
construção.
Não, essa linha é linda.
E o monotrilho foi um fiasco também, né?
O monotrilho foi mal pita, pô.
Seu pita não foi bom pra frente.
Era o fura-fila que chamava.
Era o fura-fila. E o aerotrem que também não saiu.
O aerotrem era do Levi Fidelis.
E aquele que tá parado lá no... Aqui na Avenida...
Na
Globo ali.
Na Roque Petrônio, que agora é Roberto Marinho.
Monotrilho.
Então, mas aquilo vai o quê?
Ali ocorreu um problema. Durante a execução, a empresa que foi contratada, ela se envolveu também em corrupção. O governo acabou rescindindo o contrato. E agora está tentando contratar uma nova empresa para terminar o serviço.
Mas está tudo parado lá, né?
Está tudo parado.
Em outras palavras, a gente não tem...
Rio de Guarulhos. Trem para Guarulhos. Foi licitado para a Copa, lembra? Que ia ter trem integrado. Até
ali também foi algo
não,
lamentável.
Não, tem para na metade. Não chega.
Tem a estação quase aeroporto.
Tem que chegar no aeroporto, depois pega um ônibus para ir até...
Mas me atende bem. Você vê na Marginal, quem trabalha naqueles prédios comerciais é muito bem atendido pela CPTM. Se tem a dificuldade no metrô e não sei como funciona com trase, pô, então estica igual o Emílio falou, estica o trem então da CPTM para a cidade.
Ô, Silvio,
toda.
Em outras palavras, nós não temos vizinhos que fazem guerra conosco, como estamos vendo aí no mundo inteiro, não temos acidentes naturais, não precisamos ter gastos enormes com forças armadas, mas temos nós mesmos que nos boicotamos, né?
Infelizmente.
Esse é o grande problema.
E um monte de político que leva o dinheiro da gente também, né?
Sim, sem dúvida. Deixa eu perguntar um negócio para vocês, vocês que são da parte jurídica aqui, estamos aqui com o doutor Capês e o doutor Silvio Marques. Eu quero saber do negócio lá do... que saiu aqui agora, do Sleep Giant.
Isso.
Dos moleques lá do Sleep Giant.
O que deu?
O que aconteceu aí? Você está por dentro?
Estou. Emílio, é o seguinte, a coisa mais importante que tem numa democracia e num país é você ter opiniões divergentes. E o mais importante disso é você saber aceitar a crítica, tolerar a crítica e ter alguém que te critique, até para te aperfeiçoar. Então, a Jovem Pan é um canal de jornalismo independente. A gente fala o que quer aqui, você está no pânico, tem toda a liberdade, faz as suas críticas, as colocações. E, no entanto, foi estruturado um grupo pequeno, chamado de Sleeping Giants, que fica aí no Paraná. E eles ficam atacando qualquer pessoa jurídica, qualquer empresa que venha patrocinar o programa da Jovem Pan para levar asfixia financeira e quebrar a empresa.
Com uma estrutura de um exército virtual.
Um exército virtual com muito robô também. Certo?
Cria um grupo de Telegram, de WhatsApp, entendi, e fala, vamos em cima.
Exército médio, porque são poucas pessoas, usam robôs e ficam aterrorizando
as marcas,
empresas e marcas que querem anunciar. Qual o objetivo? Levar a quebra da Jovem Pan e acabar com esse veículo de comunicação. Então, eu soube que a Jovem Pan se defendeu, entrou com agravo e agora está proibida a ação do Sleeping Giants para provocar desmonetização. Eles não podem mais aterrorizar
as empresas,
o anunciante aqui.
Porque é seletivo, isso, como eles
sim,
fazem, né?
Isso não é uma vitória, a meu ver, da Jovem Pan. Por isso, isso é uma vitória da democracia, para que haja veículos de comunicação os mais variados possíveis e quem quiser ouvir uma crítica, ouve. Sim. Quem não quiser, muda de canal.
Que tenha liberdade para o cara se manifestar.
Que tenha liberdade para se manifestar.
Capês, mas o que categoriza? Por exemplo, eu vou lá, junto uma turma para ficar te limando linha de frente. Por exemplo, olha, não assista linha de frente, não patrocine. Qual é a onde se categoria no jurídico? Isso entra em qual categoria?
Muito bem colocado, Alba. Então, por exemplo, o cara vai querer fazer um anúncio aí para Jovem Pan no Pânico ou no Linha de Frente.
Perfeito.
Aí eles entram e começam. Ah, você, então você anuncia lá, né? E começa a atacar a pessoa. Hoje tem um artigo no Código Penal, que é o artigo 147, letra A, que é o crime de stalking. Perseguição. Você perseguir reiteradamente uma pessoa por qualquer meio, principalmente eletrônico, tirando dela a sua paz, a sua tranquilidade. Qualquer pessoa pode ingressar com isso. Vou te dar um exemplo. Tem um síndico que reclamou de uma moça que ela saía com roupas curtas todos os dias. A moça entrou com uma representação dizendo: como é que você sabe que eu saio com roupas curtas todos os dias? Você está me vigiando? Você está tirando a minha tranquilidade? Então, qualquer pessoa física, natural, ou qualquer empresa que se sentir perseguida e pela internet tem direito. Então, independentemente de lei de fake news, essas coisas, que não é de fake news, existem instrumentos no Código Penal que protegem as pessoas. Eu achei isso uma notícia importante, porque isso restabelece a democracia e o direito. Cada um sabe o nível de responsabilidade que tem, que não pode falar aquilo que vem na cabeça. Mas a crítica sempre ela tem que ser feita e tem que ser aceita por quem exerce função pública.
Fora os instrumentos de civis, né? Que também podem ser
muito bem.
Então, mas esses caras, eu sei o que eles querem, os Sleepy Giants.
Quebrar a Jovem Pan.
Não é só isso. Porque o que eles querem? O cara, ele fala o seguinte, ele chega e fala, ó, eu não gosto da Jovem Pan, vou derrubar a Jovem Pan.
Perfeito.
E aí ele manda pro anunciante. Ele ser o cara
protagonista,
que as agências de publicidade vão se balizar isso. E ele vai ganhar com isso.
Exato.
Entendeu? Ele quer ele dizer
parabéns.
O que é sagrado e o que é profano. Ele fala, não, ele isso é sagrado, aqui, isso é profano.
Se me dá uma grana
ele
que eu não
critico.
Me dá uma grana
ele
que eu não te ataco.
Ele dá um selo de aprovação.
É isso aí.
Me dá uma grana que eu não te ataco.
É isso aí.
Isso aí
é um
já
juiz.
Passa por uma outra categoria, né, Silvio? Artigo 158 do Código Penal. Extorsão.
É, vira um sequestro moral.
Aí é mais grave ainda. Extorsão.
É porque não tem base.
Ele vira um juiz.
Não, de novo.
Não tem base.
Ele vira
um
o cara juiz. Tem a liberdade de
o
criticar.
Alba, o bate e assopra. O famoso bate então, me paga que eu assopro.
O cara pode não gostar e criticar. O que ele não pode fazer é por baixo do pano ir lá e, né, começar.
Atacando a empresa. Atacando. A empresa
não,
se,
ele pode,
se intimida.
Pode, você pode ter.
Não, mas pode atacar a empresa. Eu digo. Porque ele também tem liberdade.
Isso. Não, mas
todo mundo tem liberdade.
O que ele não pode fazer é dizer o que ele faz. Ah, você anunciou na Jovem
vou
Pan. Agora que você anunciou na Jovem Pan, eu vou te perseguir.
Sim.
Enquanto você não sair da Jovem Pan.
Isso aí.
Não é que ele está atacando a empresa, ele diz explicitamente: saia ou eu vou te perseguir.
E comemora.
Isso é stalking.
Então, mas todo mundo tem direito a não gostar da Jovem Pan.
Pô, é lógico.
E ele pode se manifestar,
claro.
Eu não gosto. Não
pode atacar.
Uma porcaria, Jovem Pan.
Pode atacar à vontade.
Deve, inclusive, né? É. Porque essa seria a democracia.
O que ele não pode é dizer: quem anunciar, se você anunciar na Jovem Pan, eu vou te perseguir e vou acabar com a sua imagem.
E rotula a empresa como malvada.
Ele, né? O que ele tem que fazer, ele fique lá no Sleeping Giants atacando a Jovem Pan.
No perfil dele.
No perfil dele.
O Emílio
mas
matou
não
o segredo.
Atacar quem faz isso. Isso é extorsão, pode ser extorsão, e claramente é crime de perseguição, está no Código Penal.
Que a marca se assusta, né? A publicidade, ela fala, putz, esse cara...
É, porque a publicidade, ela é meio covarde, né? A publicidade, ela não pode ter, porque ela quer ganhar dinheiro de todo lado.
Claro.
Né? Você tem aqui o produto, aí eu vendo a água, quero que todo mundo compre o produto.
A pauta, né?
A pauta, exatamente. Só que o cara, ele quer o quê? Ele quer ele ter o poder
de decidir
qual é falado, produto anunciar. Aí ele vai valer
o sagrado
milhões.
E o profano. Aí.
Quem não quer ser um juiz aqui, que nem os vocês que são promotores.
Que tem um belo terno e a decisão
com
a caneta.
Uma assinatura.
Uma canetinha na mão.
E um concurso
mão.
Ferrado também para passar.
Não, vocês estudaram.
Com uma assinatura. Pô, doutor Silvio, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer conhecer o senhor. Também foi muito legal aqui. Trazer esse assunto que a gente fala pouco, né? É muito.
Tem
muito
que trazer.
Bacana.
E olha, pedir para você dar uma canchinha para nós, o pessoal continuar ligado no Linha de Frente, que vai começar às 2 horas,
Linha
hein?
De Frente.
Aproveitar aqui uma carona com o seu sucesso.
É isso aí. Doutor, muito obrigado.
Obrigado a todos.
Muito bem, meus amores, nós vamos embora. Ah, é? Amanhã não tem programa?
Não.
Vocês não querem trabalhar?
Não tem melhores momentos?
Quer trabalhar amanhã?
Como assim, Fuzil? Amanhã tem um grande programa, amanhã compilado pelo Delar.
Amanhã?
Um inédito. Uma melhores feitos.
Muito melhor uma reprise boa do que um ao vivo com má vontade.
Nossa, exatamente.
Nunca se esqueça disso. Uma ótima reprise é muito melhor do que você ter profissionais que venham trabalhar no feriado de infeliz. Mal humor.
Toda a razão.
Sim. Infelizes.
Ó, o Reginaldo.
É isso, Reginaldo.
Já preparou a charrete.
Então amanhã você vai ter programas espetaculares, muito caprichados.
Melhores momentos.
Melhores momentos espetaculares.
Boa.
Muito obrigado pela sua audiência. Um bom feriado aí para todo mundo. Tchau, gente. Obrigado.
Sabem que índios no Brasil morriam por falta de assistência técnica.
Pois bem, inventam uma história fantástica, que tá na nuvem, sei lá que nuvem, como é que, sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Tô aqui tentando apurar direitinho, como é que uma coisa pode estar na nuvem? É muito simples estar na nuvem, não tem de provar. Que nuvem? Aonde está a prova?
Considerando a capacidade de distribuir o seu desenvolvimento com a sua população, transformar o mundo significa necessariamente levar a cada uma das pessoas as melhores condições de vida. E é isso que a ciência faz, né, Aldo, desde a Arca de Noé.
Sabe o que que tem? Vá, por favor. Conceição,
Brasil. Precisa saber definitivamente quem roubou, quem mandou roubar.
Desa-S-O.
Precisa saber.
Desa-S-O.
Bom, pra acabar com a corrupção.
Desa-S-O.
Quem roubou?
Desa-S-O.
Quem mandou roubar?
Desa-S-O.
Brasil.
Brasil,
Brasil,
Brasil, Brasil.
Um abraço e um beijo pra vocês.
Terminou.
Mas já terminou?
Terminou. E eles não desistem.
Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou,
acabou mesmo.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
A gente está discutindo aqui o Elon Musk.